Hoje é dia 6 de março de 2024. Começa agora a edição de quarta-feira do Desce a Letra.
Tá chocado.
Quase, hein? Quase.
Quase. Enquanto eu falava a edição de quarta-feira, eu pensava, pô, nós não temos uma programa, com exceção dos papos de sexta, né? Não tem diferença nenhuma de segunda pra quarta. Se bem que segunda a gente tá meio soltinho, né? Ih, mas hoje era pra estar então focado? Moiou, mano. Moiou, tiozão. Moiou, desculpa, peço perdão.
A galera que espera muito foco já tá, né?
Ah, mano, a galera que espera algo já tá, ó. Mas a gente vem aqui pra se divertir, fazer você passar o seu horário de almoço bem, quer dizer, 1h25 da tarde, estamos aqui começando. É sempre almoço em algum lugar, né? É sempre 4h20 em algum lugar, é sempre meio-dia em outro.
Tem a galera que tá almoçando agora, a galera que lógico. Tem trampo que você almoça da meia-dia a uma e a galera que entra pra almoçar a uma até as duas e assim vai a escala, né?
Pois é, pois é.
Quer ver notícia sem dar risada, você vai lá no ICL...
Isso.
Vê notícia e dá risada junto.
Isso, aqui você... Ah, mas não é boa notícia, assim, mas a risada é, entendeu? O bagulho é como assim, ó, um pouco de droga, um pouco de salada, ó.
Pô, o cara com essa touca aí... Então...
Tem alguém no ICL fazendo isso agora? Não tem. Com todo respeito e admiração aí, a Demore, Moreira e companhia.
Imagina que o Desce a Letra é tipo quando você estuda na escola, onde tem a quarta série A... A quarta série B e a quarta série C. A vai ter aqueles professores mais sérios, que vai falar, pô, todos os alunos aqui estão indo bem, não tem reclamação, a gente tá lá no C, onde a galera vai falar, é aula vaga, a gente sabe algumas matérias aí que a galera tá dando risada, vamos
sabe
dar
o que
lá.
E sabe o que mais? Na época da escola, quando, da passagem acho que do primeiro pro segundo colegial, eu entrei na escola, nessa escola no primeiro colegial lá na primeiro A, e aí formou-se um segundo E, e eu fui parar no segundo E.
Porque não se sabe.
E esse programa é muito reflexo do que foi minha vida acadêmica. Porque assim, os professores. Mano, abre agora a câmera, isso aqui tá incrível.
Aí, ó, tá crescendo com o coruco.
Os professores diriam assim: ah, ele é um cara inteligente, assim, pra tirar uns 5, 6, mas também diverte a sala de aula. Então, olha, esse é o programa, é isso. Ah, e não é notícia precisa. Nunca prometemos que seria. Eu quero que você dê risada enquanto você se informa basicamente ainda, entendeu?
Será que esse negócio de sala A, sala E, será que era fake news ou era real mesmo?
Ah, era real, mano.
Olha, talvez, depende da escola. Mas na minha escola, eu olhava e ouvia os elementos e eu falava, não, aqui, isso aqui é tipo o Suicide Squad, tá ligado?
Tipo, porque tinha até o lance do Saresp lá, que a gente fazia, tá ligado? Pra saber como que a escola tava indo nas notas. E aí tinha aluno que no outro ano eles falavam, ó, vou mudar, você não vai estar mais na quarta série tal, vai ser pra tal.
Ah, é?
Aí você fica, caraca. Deus, cara. E quando junta, dava treta quando juntava, ah, sei lá, faltou a professora da quinta B, vai juntar os alunos da outra sala com dessa sala aqui, e aí a gente já folgar, fala, ó, lá na sala de vocês é de outro jeito, aqui é do nosso.
Não, esquece, é, tipo, quando chegava
presídio,
chegava
né?
Nós da E, tá ligado? Do modo mal, né? Eu estudei na escola pública até a sétima série, no segundo colegial eu tava na particular já tava playboyzando, mas agora vamos, né?
Agora já.
Chegava nós da E, tá ligado, mano? Aí ia juntar com a da A, já, aí a da A tava lá,
Ah, mas olha aqui, ó, o Gabriel tá falando que ele trabalha numa escola e que isso daí é fake.
É fake? Aí, ó, olha aí, ó.
É fake hoje, né, Gabriel? Eu devo ser... Quantos anos o Gabriel tem?
Eu sou de uma época que na escola a gente perguntava pro parceiro que estudava de manhã, ô, o que deu de merenda? Aí falava, mano, de manhã deu macarrão com sardinha. Aí a gente falava, pô, então à tarde, se pá, é macarrão com sardinha. Aí era. Aí à noite a gente falava pro irmão, ó, à noite é macarrão com sardinha. É o que restou da gente, tá indo pra vocês aí à noite. Então é um nível assim.
Qual que era a sua merenda favorita, mano?
Putz, tinha várias, hein? Macarrão com sardinha.
O meu era macarrão com salsicha, sem dúvida. Era macarrão com salsicha com suquinho de caju no copo de plástico com umas marcas de faca. Com sujeirinha, assim.
É OP demais, velho.
Puta que
pariu! E aqueles lanches que era secreto, vinha uma vez na vida que não podia nem repetir, tá ligado? O pão com presunto e umas paradas aqui.
Você falou lanche secreto, eu lembrei do pãozinho, tio. Caralho, mano.
Nem podia repetir, mano. Os caras não deixavam, mano.
Que loucura isso,
velho. O Danone também, que dava de vez em quando.
Tinha Danone, eu não lembro.
Tinha uns Danone bem rosado, assim.
Foda. E eu voto nessa escola até hoje, né? Minha zona eleitoral é lá. Então é muito nostálgico entrar ali e ver o pátio e ver os lugares onde eu tava lá fazendo merda, eu tava sofrendo bullying nem tanto, mas tava lá arrumando treta, tava lá jogando uma bola. Pô, olhar pro campinho ali onde a galera jogava passou, levou. Puta que pariu. E eu não era muito do... Eu não vou fingir que eu era também dos caras que ia lá pro olho do furacão brincar de passou, levou, não. Se eu entrasse, eu ficava do lado das outras, porque tem a trave, né? Uhum. Ficava aqui assim, ó. Passou, não. Eu jogava como? Ó, bagulho não é work hard, é work smart, tá ligado? Então, se você não sabe o que é isso, é porque nenhuma escola de inglês patrocinou nós ainda, mas vamos trocar essa ideia.
E quem, vocês passavam, teve algum período... Vocês chegaram a estudar de noite?
Sim, eu estudei, fiz coletivo.
Eu fiz colégio técnico ali no ETVAV e tal, eu fiz... Escola com programação.
Vocês chegaram a ser o estranho que fica dentro da sala de aula dormindo no recreio?
Mano,
eu fui esse cara, velho.
No noturno. No noturno, mano, eu cochilava na aula sem querer. Eu tava exausto, mano. Tá ligado? Porra, vários bagulho que eu tinha que fazer durante o dia. Aí chegava na aula de noite lá no colégio técnico, às vezes eu ficava pescando, tentando aprender a linguagem de programação e não conseguia aprender o bagulho. Caralho, uma vez eu acordei com uma bronca. Eu acordei assim e o professor tava dando bronca. E eu achei que era eu, mas não era comigo, mas aí eu lembro de... Falei, então não era comigo, demorou.
Não, eu estudei, eu fiz supletivo, foi até no próprio Saturnino, só que era ruim, porque eu ia, aí sempre tinha uns parceiros meus na porta da escola... E aí eles faziam a cabeça, né? Falavam, mano, vamos colar hoje não, mano. Vamos fazer um peão aí. E aí eu entrava na escola, comia merenda e saía com eles. Embora, tá ligado?
Escola como fonte de alimentação é justo também, não tem? É isso aí mesmo, mano.
Eu fui um péssimo aluno, assim, por muito tempo, cara.
Eu também. Fui um puta de um cuzão. E o pior é que eu puxava os outros pra baixo. Eu roubava a brisa. Pô, as pessoas querendo estudar e eu lá... Tá ligado?
Mas você sempre é um aluno que era o que acontecia comigo. Quando a professora saía da sala, era eu que ela pedia pra anotar o nome dos bagunceiros.
Ah, é?
Porque ela sabia que se o mais bagunceiro tá anotando o nome dos outros, ele não vai fazer bagunça.
Não rolava isso. Não? Mas já rolou assim, de estar uma zona generalizada na sala de aula. Pá, sem professor. Pá. Daqui a pouco o diretor abre, bum, e aponta pra mim e fala, por que que você faz isso? Só porque eu era mais alto, naturalmente, então era o bote expiatório. Aí eu faço isso... E ele, tipo, tá dando pra ouvir sua voz do corredor. Pensei, tá, então não é só a altura, realmente.
Caralho, cara.
Eu tenho uma voz um pouco alta.
Você já fez sua mãe chorar? Eu já fiz minha mãe chorar na escola, mano.
Acho que não. Foi
muito bad, mano.
Sério?
Na aula de inglês, teacher Beth, beijo pra ela, odiava a aula dela. E aí eu tava lá no fundo, e aí tinha a teoria totalmente machista que ela saía com o professor de história, certo. O Robichão, que a gente chamava ele de Robichão. E aí a gente ficava zoando isso, e aí eu não gostava da aula dela, falava... Pô, Givanildo, por que que você não presta atenção na aula? Eu, não, essa aula é uma merda, não sei o quê. Mano, era muito zoado. Uhum. E aí corta, ela fala, legal, que você pode falar isso pra sua mãe. E aí minha mãe na porta, assim, Givanildo, por que você faz com essa aula? E eu totalmente sem alma, assim, nessa hora. Eu, caralho, sei lá, eu tinha uns 13 anos de idade, eu totalmente...
Caralho.
Na merda aí. É, você... Sua autoestima de ser o cara da sala.
Fodão, né?
Vai pra merda, porque todo mundo vai falar como você é um bosta aí, tá vendo?
Desculpa a todos os professores, mano. A primeira vez que eu fui levar uma advertência por escrito pra casa, a minha sala de aula, a gente saía e passava pelo corredor por fora da sala, assim, onde tinha a janela da sala, pra ir embora, né? Daí ela foi lá, anotou, o aluno não isso, não fez aquilo, pra entrega pra tua mãe. Aí eu saí da sala de aula, voltei assim, joguei na janela dentro da sala de aula pra ela ver e fui pra casa, mano. Cara, puta de um otário, puta otário.
Não deu nada isso?
Nada, aí reunião de pais eu tomei oreada, mas até chegar essa reunião, se foda, né? É. Não tinha nem, acho que o telefone da minha mãe nem nada, tá ligado? Teve que esperar a reunião.
É, hoje eu valorizo mais os professores, hein, mano? Na época que eu era aluno ali, era caos, mano, suspensão... Já contamos pra caramba aqui as coisas de escola, né, mano? Uhum. Era punk, mano.
Mas enfim, é isso. Muito amor pelos professores, essa profissão tão heróica, pra dizer o mínimo, no Brasil, né? Estamos começando mais uma edição do Dessa Letra Show. Hoje, se liberal tá triste, nós estamos felizes.
Sorriso lá, ponta na orelha.
É isso, sorriso no rosto da criança, cada vez que um liberal fica insatisfeito, né? Ser liberal... Libera, que lá vem, tá ligado? É isso aí, então. Nós vamos falar um pouquinho sobre a polêmica do Lula com os aplicativos aí, com o iFood. Nós vamos falar de Nintendo. Nós vamos falar da história do mano da padaria do criptomoeda. Nós vamos falar do João Carvalho querendo apanhar
Sabiam disso? João Carvalho.
Bota o pano aí, beleza?
É, João Carvalho procurando briga por causa de dinheiro.
João Carvalho procurando briga por causa de dinheiro. Quem diria, hein?
Fica comunista. Nessa brincadeirinha de bullshit fitness aí.
É, olha, quem diria, olha, né? Aí, ó, comunismo e tal. Agora quer lutar por dinheiro? Nós vamos falar disso aqui hoje. Entendeu?
Avisa pros outros comunistas lá que a gente vai, ó.
É, que nós vamos falar, entendeu? Que não tem papas na língua, não, entendeu? O bagulho é louco. Vamos tirar do caminho essa notícia da padaria, porque é o seguinte, ó. Quando a gente falou que ia falar sobre ela no último programa, eu vi gente falando, cuidado aí que não é bem assim, tá?
Eita.
Que dois errados não fazem um certo e não vai querer chegar inocentando o tiozinho da padaria.
Ah, é, também acho.
Ele é um cuzão, sim.
Não, até aí...
Beleza?
A gente comentou isso.
Quem não se lembra da história recente onde um cara tava tentando... E aí eu sou obrigado até a passar um pano pro tio da padaria, por mais cuzão que ele seja, porque me dá um pouco de raiva isso também. Porque às vezes eu quero tomar café na padaria e não dá porque tem um cara com notebook lá e ele tem um copo de suco vazio. E aí, ou seja, ele
pegou a mesa.
Ele comprou uma lan house de tempo infinito com um suco, né?
Será
beleza.
É uma opção do Starbucks, será?
Não sei.
E veio com essa parada de home...
É, o Starbucks tem bastante.
Tem bastante, pode ser. Pois assim. É. Então o cara vai lá trabalhar na padoca e encosta lá e não sai nunca mais. Agora, esse tiozinho foi cuzão mesmo, porque o cara não tinha... O cara acho que tinha acabado de chegar, tava com mais gente na mesa, sim, iam consumir tudo. E o tiozinho, não pode notebook aqui e ó...
É
sai
proibido
da...
eletrônicos lá na padaria dele.
É, aí e ainda, ao expulsar o cara, ainda foi lá fora falando que ia atrás dele,
é,
né?
Foi... Ele pau, tentou, né, dar umas madeiradas no maluco.
De pau, disse que ia atrás dele, o caralho, ameaçou de porrada. Todo mundo ficou, meu Deus, né? Coitado desse cara, coitado desse cara. Bom, descobriram que no fim das contas esse cara não é tão coitado assim, hein?
E ele estava nesse comércio ali, talvez tentando usar até um Wi-Fi, não sei, né? Um rastreamento aqui.
Não sabemos.
Não sabemos.
Não sabemos.
Estamos só falando
não
que...
Não sabemos, né? Senão amanhã tem nota de retratação de novo. Não sabemos, tá? Quando for assim...
Supostamente...
Meu advogado me manda mensagem, sabe o que ele fala? Só basta você me ligar!
O Bumba já tá assim, ó.
Não, meu advogado fala isso. Que eu posso fazer?
É, Bumba, aí, ó. Ó.
Então vamos ler a manchete.
Caralho, cara.
Foi mal, mano. Ah, pensamentos foda. Intrusivos. Eu sei que tem alguns lugares que eu não devia ir, mas a gente não consegue evitar. O cara tava trabalhando na padaria, foi expulso e todo mundo ficou com dó do maluco. Mas agora descobriram que esse maluco tava metido com uns bagulho estranho, hein? Buba, você quer fazer a leitura pra nós?
Conversas mostram promessas de empresário expulso de padaria em São Paulo para pessoas investirem em criptomoedas. Supostas vítimas de esquema relatam que não conseguem movimentar contas dos ativos digitais. O empresário Alan David de Barros foi preso pela Polícia Federal em Curitiba em 27 de fevereiro. Ele refuta categoricamente a acusação.
Categoricamente, é. Então, o inocente da história não era tão inocente assim. É. E, aparentemente, ele está sendo acusado, ou eventualmente condenado, né, pelo que está falando aí, por associação criminosa.
Se eu não me engano, ele estava sendo investigado já há um tempo, né?
É, pois é.
E é o que eu estava refletindo. Tipo, mano, se você está sendo investigado, talvez ele não soubesse que estava sendo investigado. Mas aquele vídeo dele ajudou a repercutir, né?
Oh. Porra, com certeza. Imagina, é lógico. Não estamos afirmando que ele era foragido, não era foragido, mas seria, imagina que bizarro, tipo, o cara é maltratado na padaria e por causa desse vídeo descobre onde ele tá. Não é o caso, ele não estava sendo procurado, tá, sim, ligado? Mas ele tá aí, ó, as acusações são de associação criminosa e prática de fraude financeira com criptomoedas, porque ele teria criado a sua própria cripto. O que é, mano, é tão bizarro isso,
aí ele,
mano,
chegava a usar imagens de marcas para dar uma credibilidade na parada.
Então.
É, mano.
É, imagina, é tão bizarro essa situação, essa descentralização monetária que permite que qualquer pessoa crie sua própria cripto. E é isso aí, ó. Oi, tudo bom? Eu sou jogador de League of Legends e eu estou criando a moeda LOLcoin. E aí as pessoas compram e vendem.
Doideira,
e
né, mano?
É surreal, mano. O futuro, eu sei lá, mano. É assim, ó, tipo assim, nasci tarde demais pra ser um guerreiro medieval. Nasci cedo demais pra virar visitar outros planetas. Eu nasci na época que criptomoedas estão em pauta. E olha que o Bitcoin tá, ó. Tá, mas tá subindo,
tá? Por quanto tempo, né?
Não sei, mas quem...
Tá lá foguetinho.
É, mas quem vendeu lá embaixo deve estar muito chateado, né? Eu sei porque eu perdi uma moeda! Perdi uma moeda nessa brincadeira, tá ligado?
Mano, é foda. Quando eu vejo esses bagulho de criptomoeda, NFT, tem a galera que vê a gente comentando que já fica, mas calma, que NFT não é só isso, tem um lado, sempre tem. Ah, tem, não sei, eu falo, cara, se fosse um bagulho fácil de você ganhar dinheiro e de uma maneira tranquila, eu colocaria meu pai, eu colocaria um monte de gente que olha e fala, mano, vai pra isso aqui, mas não é, mano. É.
Se fosse um esquema fácil de ganhar dinheiro, eu chamava tráfico de drogas ou política.
Mas é fácil. Mas não pra todo mundo.
Não pra todo mundo. Não só pra
todo mundo.
Só pra quem, ó. Às vezes eu até penso, né? Não, é porque é mais quem chegou cedo e pegou lugar. Ah, tá. Eita. Tipo o esquema de pirâmide, então.
Tipo
não,
quem
não
criou
é
o rolê.
É. As pessoas comprem bitcoins, porque é o futuro. Aí, qual que é a linha pequena? Compra bitcoin, por favor, pra valorizar e o meu valorizar também. Ou seja... É pirâmide!
Aquele daí eu episódio... vendo na alta e você se fode.
Isso.
Aquele episódio do The Office que o Michael Scott tá lá.
Exatamente. Pega aqui na lousa assim, ó. É porque se você comprar um Bitcoin e duas pessoas abaixo de você comprar um Bitcoin, você acaba ganhando porque valoriza. Aí você vai lá e desenha uma pirâmide em volta. Olha só que beleza. E eu não. E aí, tá zoando. Eu caí nessa. Relaxa, eu caí nessa. Será que é delicado eu falar quanto dinheiro eu perdi no Bitcoin ou não?
Ah, eu acho que passa um pouco do papel, né? Pra mostrar pra galera também.
Passa um pouco do papel, né?
De burro, sei lá.
Eu não vou falar, mano. Eu não vou falar, mas assim, tá pra base de uns 20 salário mínimo pra cima. Vai, beleza.
Joga em carro aí, um carro popular.
Joga em carrinho. Ih, mano, hoje eu já não existe carro tão barato também, assim, né? Porque os carros mais baratos do Brasil hoje custam 100 mil reais, né? Então, não, eu não perdi nada perto de 100 mil reais, pelo amor de Deus.
Né? Um Honda Fit 2013?
Um
PlayStation 5?
Um Celtinha 12? Talvez um Celtinha 12? Talvez um Gol Bolinha, sei lá. Ah, perdi um dinheiro aí.
Celtinha 12 são uns 15 conto?
Ah, é? Então eu perdi dois deles. Beleza, vamos lá. Seguindo o programa, então... O meu mano da padaria, na verdade, tava metido com os bagulho aí. Ele desenvolveu uma cripto que ele mesmo prometia lucros acima do mercado.
Ah, é sempre esse papo.
Mano, lucros acima do mercado é basicamente a versão para adultos do ei, criança, quero um docinho, tá ligado? Tipo, é um assunto, tipo assim, sai dessa, mano, isso é cilada. Que lucro é, mano? O que você acha, mano?
Os pais têm que começar a falar, filho, se algum estranho falar pra você que vai te dar lucro acima do mercado, não aceita. Não entra nessa van. Tá ligado? Aí tem que ser esse discurso. O velho do lucro no mercado vai vir te buscar, tá ligado?
Tem que começar. Cuidado com o velho da cripto, hein? O velho da cripto, opa! Ele pega você e, em vez de roubar seus órgãos, você acorda numa banheira de gelo sem dinheiro.
É, caralho, cara. Transações feitas no banco.
Mas o problema é que tem muito pai que ensina o filho a fazer a cripto.
Que ensina o filho, né? Que ensina o filho.
Pô, mano, isso é bizarro. É, isso aí é um problema que, a Nath Finanças podia fazer um conteúdo sobre isso aí. Podia. Educação financeira, mano.
Mas, provavelmente ela... Se não entrou, vai entrar.
Sobre criptomoeda, essas paradas. Sim. Porque tem muita gente que acha que é dinheiro fácil, que vai vir assim.
Pois é.
NFT, investimento e tal.
Aliás, Nath Finanças, quando tiver pela região, cola aqui com nós.
Pô, essa hora, trocar um papo.
Ia ser muito legal, tá? Ia ser muito legal mesmo. Pô, então ficou...
Agora a piada lá, agora funcionava, pô.
O quê?
A piada que você fez antes, agora
funciona. Só basta você me ligar! Não, mano, velho. Não, essa. Foi legal. A gente tem que endurecer sem perder a ternura, mano. Não pode também ficar, entendeu? O que é certo, entendeu? É isso aí.
Tá rochedo! Não.
Essa eu não manjo. Só conheço essa do...
Que o ICL também tem curso de finanças.
Ah, é, e o Eduardo Moreira é do dinheiro, ele sabe, tá?
Ele sabe.
Trabalhou no sistema bancário aí, sei lá, investimentos, no sistema monetário por muito tempo. É verdade. Tá aí a dica.
A gente chegou a conversar com ele sobre um pouco disso, não?
Chegou?
Acho que sim.
Não me lembro. Minha memória já não me permite.
A gente podia ter um programinha de jornalismo, de entretenimento lá no ICL, pô.
A gente, né?
Tiveram uma horinha lá pra gente.
É verdade. Aí, pra gente fazer umas dinâmicas, uns bagulho. E aí, ICL?
Fazer a galera dar risada.
É.
Um programinha lá no ICL, pô.
É, porra. Da hora essa ideia, hein, Buba? Você nunca foi
isso, né? Caraca, a gente tá quase virando o cacete planeta, né? Do...
Uhul! Uhul! Eu sabia fazer, eu não sei mais.
O Cacete Planeta era isso, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente dava risada, a gente se informava um pouco.
Um pouquinho.
Um pouco.
Eu falava, quem que é esse cara que ele tá imitando? Itamar Franco. Aí você ia lá e descobria quem era.
Isso, Cafofo Dozama? Que é esse bagulho aí, tá ligado?
Pois é.
Olha o Lula indo, olha o Lula vindo.
Saudosismo puro, mano. Vamos falar aqui, por falar em saudosismo, inclusive, vamos falar de uma das empresas mais chatas do planeta, a Nintendo.
Meu Deus do céu, cuidado, senão vai vir...
Já era.
Pensou, vem uma
Meu
da
advogado
Nintendo.
Já tá como? Ai, Cauizão.
Mario!
It's a me! Mais um processo!
Como que fala Nintendo ao contrário, mano?
Nintendo? Odnettening. Não, Nintendo...
Tô entendendo nada.
Não, ó, aqui, ó. Ó. Isso aqui dá processo, será? Nintendo?
Não sei, mano.
Não quero, só melhor deixar quieto.
Corta não, isso. A relação com os caras lá tá complicada.
A Nintendo é reconhecidamente chata quando o assunto são patentes e qualquer tipo de reprodução do seu produto, tá ligado? Não que eles estejam fora do direito deles, mas eles sempre foram um pragmatismo
Sim.
que é chato. E isso daí, acho que a galera... Qualquer pessoa gamer tá ligado, tanto que a Nintendo é embaçada, mano. É embaçada, tá ligado? Dizem que é por ser uma empresa japonesa muito focada no seu próprio mercado, eles não tão nem aí se... Ah, mas isso vai pegar mal aqui no Brasil, Nintendo. E a Nintendo tá tipo, quem liga pro Brasil... Tá ligado? Eles são realmente uma empresa muito forte no Japão. Estão lá vendendo Super Mario há 60 anos, não sei quanto tempo.
A galera faz. Do Pokémon tá bolada, porque os jogos têm tudo o mesmo jeitinho ali. Os caras não se inventam. Power World lá.
Pois é.
Um jogo que fez maior sucesso. Os caras já chegaram.
Pois é. Ei, não pode fazer isso. Acho que o galera do Power World falou. É que vocês não fazem, né? É porque vocês não fazem. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Nunca lançaram um jogo verdadeiramente de mundo aberto.
Sim.
3Dzão bonito, tá ligado? É, e a Nintendo tô tipo, não, isso aqui tá funcionando, isso aqui tá bom pra mim.
A gente já tá ganhando dinheiro desses caras com essa miséria que a gente joga pra eles,
né? Por que eu vou fazer mais? Por que eu vou fazer mais, né? E aí, eu me identifico com isso. E aí a Nintendo falou, não a parte de estou ganhando dinheiro desses caras. Mas eu entendo essa falta de ambição. Ah, eu tô aqui, tá legal, tá bacana. Acontece que eles são uma empresa multimilionária, eles não são um maconheiro jundiaense de quase 40 anos. É, e aí, a mais nova... É que agora tem um emulador que era feito por brasileiros. E eu vou deixar, acho que você desenvolver melhor, porque eu tô meio por fora. Mas agora a Nintendo tá indo atrás deles. É isso.
Sim, é o Yuzu, né?
É, Yuzu. O nome do emulador é Yuzu.
O emulador. E aí a galera começou a pesar da Nintendo em cima deles por causa das emulações que eles estavam disponibilizando pra galera. Falou que prejudicou, né, o mercado deles e o Nintendo 3DS também, de alguma forma ali.
Quantos anos tem o 3DS, mano? Vamos falar a verdade, Nintendo. Nós somos um país de terceiro mundo, não temos acesso a todo tipo de entretenimento. Aí agora eles vêm com essa e estão metendo um processo multimilionário nos criadores de um emulador, é isso? É,
2,4 milhões
de dólares.
Aham, isso.
Estão falando de mais de 10 milhões de reais.
11 milhões de reais.
11 milhões de reais que eles estão tentando tirar de uma galera que fez emulação de jogos. Aí... Pode ser que divida opiniões, ué, pirataria. Ah, velho, dentro de um país de terceiro mundo, sem acesso, sabe? É difícil pra caralho. Se você, eu não tenho essa informação aqui, mas eu acho que é seguro afirmar que um Nintendo Switch no Japão, comparado com a renda média de um japonês, é muito mais acessível do que um Nintendo Switch comparado com a renda média de um brasileiro. Sim. Aí é um mercado... A pessoa geralmente não, mas assim... Eu também diria, isso aqui é anedótico, eu não sei, tô tirando do meu rabo, mas eu acho que muita gente que emula é porque não tem condição de comprar.
Sim.
Óbvio, né? Óbvio. Então, velho, porra, você ganha em publicidade, ganha em valor de marca, ganha uma série de coisas, porque... só não ganhou na venda do jogo.
Porque vamos combinar, o Nintendo Switch não é barato e não. Os jogos também não.
Não são baratos.
Um jogo de Switch, o Zelda é o quê? 300?
Caraca,
conto por aí,
que
mano.
Isso, velho? Nós estamos falando de 40% do salário mínimo,
e
mano.
Só o Zelda, porque esse emulador Yuzu, ele é só de Nintendo Switch.
Certo. Sim.
E só o novo Zelda que lançou foi emulado mais de 1 milhão de vezes.
Ah. É, um dos 1 milhão tá aqui. Isso aí dá...
Não sei onde, Load, a Nintendo vai te... Cuidado, mano.
Oh, mas,
cuidado, ó.
It's a me! Não, o que eu posso falar? Eu fui pro Japão... Maluco, o Steam Deck, que aqui no Brasil tava o quê? Uns 4, 5 conto?
Uhum.
No Brasil, o Steam Deck. Uhum. eu paguei 2 contos lá, mano, zeradinho, tá ligado?
E aí, infelizmente, a galera fez rodar Zelda nessa porra,
né? É, e em 60 FPS.
Ainda, isso que é foda.
Legendado em português. Isso
que
é foda.
A Nintendo ainda lança um console... Que, ô, Nintendo, 30 FPS, tio, vocês estão em 2003, mano, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? Não é possível isso,
não,
sabe?
Não tem como. E a gente comentou isso, né? Você goste ou não, o Brasil, muito dele faz parte da pirataria, dos produtos que a gente consome, na música, lógico, nos filmes, sabe? E principalmente nos jogos. Eu acho que a gente não teria um mercado de jogo e a maioria dos influenciadores que estão aí hoje aí, ó, a maioria, vocês tudo aí que tá vendo aí, vocês são cria da pirataria também,
sim,
mano.
Sim, e eu digo, e pra deixar claro, não sou a favor da pirataria de pequenas, de pequenos produtos, tá ligado? Porra, aquele artista underground lançou um álbum que ele tá vendendo a R$1, você vai lá e pirateia.
Exato.
Sacanagem. Ah, é? Vou piratear seu programa, mano. Nós somos uma microempresa.
Sim.
Nós somos um canal no meio de 100 mil no Brasil, e se for ranquear a gente, nossa senhora. A gente
tá falando de empresas que são multinacionais.
De empresas bilionárias, tá ligado? Aí a Nintendo pegou pessoas entusiastas que criaram emuladores para um mercado que não tem condições de comprar e tá processando em mais de 10 milhões de reais.
Acaba com a vida da pessoa.
Com a vida da pessoa.
E outra, eles tiveram que dar os direitos do site também de hospedagem pra Nintendo, mano.
Ah, é, isso
é de coisa, não é só tirou do ar, tá ligado? E é foda que a gente acaba não tendo acesso a algumas paradas aqui no Brasil e às vezes a oportunidade de ter o acesso é através da emulação, de uma pirataria. E é aquilo que a gente falou, né? É que no Brasil parece que é muito complicado você falar de pirataria enquanto todo mundo usa.
Uhum.
Né? O pessoal quer fazer a integridade, tipo, não, eu sou contra e eu não uso.
Uhum.
Mano, você já em algum momento na sua vida...
Mas aí eu não entendo, tipo, ah, não pode, o Yuzu foi, parou de funcionar.
Certo.
Mas o programa... Tipo, não tá em torrent, algumas coisas assim, não é só baixar e...
Eu acho que talvez não vai poder desenvolver mais novos jogos.
É, eu acho impossível que isso suma, né?
É, impossível uma atualização, por exemplo.
É, porque eles ficam atualizando, né, as paradas, elas se sentem pra atualizar.
Entendi.
Mas eu acho que os próximos talvez não vai rodar. Mas é um bagulho que vai ser por um curto período, né? Daqui a pouco vem um novo, vem um Zuyu.
Sim.
De outra pessoa.
É isso, é isso. É aquele monstro que você corta uma cabeça, nasce duas, filho. Não vai acabar não, Nintendo. Vai segurando.
Eu lembro que tem um documentário no YouTube, não vou lembrar o nome agora dele, que ele fala sobre a pirataria de jogos no Brasil e como ele movimentou todo o mercado, uma geração inteira, né, mano? Se você parar pra pensar, a época das lan houses era isso. Às vezes você... Ô, instalar o Windows, mano.
Pra caralho, as lan... Você acha que toda lan tava jogando, rodando uma cópia original de cada jogo?
É.
Acho que eu joguei San Andreas na lan house original...
Pois
mano,
é
a realidade de países de terceiro mundo, tá ligado? Eu, a única vez que eu pirateei, acho que Nintendo, foi jogando Pokémon Blue quando era criança.
Aí,
mas assim, pra Nintendo não ficar bravo, eu fazia o bagulho com todo respeito. Eu instalava o jogo antes de jogar, fazia Itadakimasu. E aí eu ia lá e zerava o jogo, mano. Super Mario, emulador e os caralhos, sabe? Porra, mano. Já tive o Nintendo 64 na minha vida, mas... porra,
mas estão falando aqui que já tem os filhos do Yuzu nascendo.
É isso.
Aí, tá vendo? É isso, mano.
Agora vai pipocar um monte.
Você
vai,
corta um, nasce quatro, mano.
Isso, vai arrumar nada, Nintendo. Para de ser chata, mano.
É foda.
Puta que pariu,
mano. E é complicado, porque volta nisso que a gente já falou. A música, assim, os filmes. Tropa de Elite viralizou na época,
sim,
exatamente por causa da pirataria.
Sim.
E outra, né? Como a gente falou, pequenas produções e tal, é uma coisa. Agora, multinacionais como a Nintendo, a Sony, entre outras,
muito.
Pô, é foda,
sinto
mano.
Sinto muito.
Os caras não tem nem disposição pra estar aqui com nós,
é
mano.
É isso. Eu, hoje, beleza. Hoje eu pirateio... Eu não, acho que eu não pirateio mais nada, mano. Pirateio, sim. Lembrei. Tem um outro software aí também que cobra uns preços que não condiz com o Brasil, né? Aí a gente fala, ah, sinto muito, né? Já tá... O bagulho já tá lá, né? Craqueadinho, os caralho. Mas assim, streaming mesmo, eu assino todos, tá ligado? Porque eu tenho essa condição. Agora, vai falar pra uma pessoa que tá lá na febre de ver o novo filme do Pá, da série, da Marvel, não sei o quê, não tem acesso. Tem acesso, sim.
Tem
a galera
acesso,
cria
sim,
acesso,
mano.
Sim.
Até pra criar o próprio vontade, o gosto por aquilo, tá ligado? Não, eu
acesso.
Acho que ninguém pode ser privado de algum tipo de cultura pela questão financeira, tá ligado? Se ela tem condição de, ah, eu quero ler, sei lá, um livro ou ver um filme, mas eu não tenho dinheiro, mano, tem como você ver, tá ligado?
Pois é.
Você vai ter acesso a essa informação, a essa parada, e aí depois, se tiver condição, você banca. Eu faço isso também, mano. Tem coisa que eu pirateio pra ver como que é.
Eu já fiz.
Aí eu falo, pô, gostei, vou comprar o original, tá ligado?
Eu, por exemplo, eu li uma vez um livro que era escrito por uma jornalista, um livro brasileiro e tal. Aí eu terminei de ler, não vou falar qual, porque eu pirateei. Mas assim que eu terminei, eu falei, nossa, do caralho. Entrei no site, comprei o livro só pra pôr na estante. É isso aí, mano, sabe? É, mano, vamos fazer o quê? É a realidade, é a realidade. E a Nintendo tá de chapação, né? Por isso que eu gosto mais de PlayStation, por isso que eu gosto... Xbox também é meio incel, tô zoando, não é.
Mas eu acho bizarro a galera da Nintendo que tá comemorando...
Nintendista? Tem nintendista brasileiro comemorando isso?
Comemorando lá nos posts, falando, é isso aí, vitória. E você fica, cara... Você tá só sendo totalmente...
Elitista, sabe, arrombado. Parada, mano, mas... elitista arrombado, é isso que você tá sendo, tá ligado?
Não pagando aí 500 conto no jogo, então...
É isso, parabéns, é isso. Pelo meu direito de os caras defendendo... Não mexa com a minha marca multimilionária, tá ligado?
Jogo igual, meme. Vamos combinar o negócio aqui. O Zelda novo que lançou o segundo Zelda é igual ao primeiro.
Uh-huh. É, eu não consegui nem sair do tutorial.
Eu não... E aí, todo respeito, que eu sei que é uma baita obra, é um dos maiores jogos de todos os tempos, mas não é pra mim. Eu não gostei nem do primeiro. A galera vai ficar, não gostei, mano.
Ah, tem jogo gostei que não do jogo. É realmente...
Ah, na hora que eu tive que ir pra... Ai, vai, bate não sei o que lá, quebra a torre lá. Vai, agora anda de novo, bate não sei o que lá, e quebra, faz o puzzle e quebra a torre de novo. Falei, é isso ao infinito, que eu tô cansado em 40 minutos. Meu Switch tá com você até hoje, não tá?
Não, mano, devolvi.
Devolveu? Então deve estar com a minha ex, deve estar na casa da minha ex. Eu não jogo, eu não gosto, mano. Eu não gosto.
Eu fiquei até aí também, acho que uma hora nesses puzzles eu enjoei. E aí eu fui conversar com o Evandro 99 Vidas e ele falou, mano, você nem saiu do tutorial, pô. Aí eu falei, vai tomar no cu, mano. Mano, você nem caiu no mundo lá que realmente é a história. Eu falei, então foda-se, tá ligado? Não vou jogar mais essa merda, não.
Eu gosto de jogo que joga serotonina na minha cara. O bagulho fala assim, não, você tem que superar os desafios para... Que superar? Superar desafio eu supero na vida. Eu supero o desafio de existir num mundo capitalista, tá ligado? Eu supero o desafio do sobrepeso, da depressão, da ansiedade. Eu supero uma série de desafios. Quando eu vou jogar videogame, eu quero serotonina... Que nem um bucaque de serotonina na minha cara, assim, ó, vai. Brazzers! Pá, 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 pá. Ontem eu comecei a jogar um jogo chamado Metal Hellsinger, que é tipo um Doom. Aliás, salve Breno Carros, meu camarada Breno Carros me recomendou. É o tipo Doom, só que você tem que atirar nos demônios, porque você tá no inferno, você é um demônio, uma demônia. Você tem que atirar nos demônios no ritmo da música, e as músicas é só metal. Então o bagulho é... E você assim, ó, explodindo cabeça de demônio. Eu quero bucaque de serotonina, entendeu? O bagulho é o Brasino, o jogo da galera. Toma. Tá ligado, mano? Fica nessa de, ai, resolva este puzzle, olha que arte bonitinha. Olha só, ele vai andar de cavalinho. Eu não, mano.
Puto com o Cauê, né?
Tá furioso, os gamers, furioso.
Desenvolvedores, a galera não. Deve estar, ó.
Tem problema não.
Tô jogando Baldur's Gate, tá da hora, hein, mano.
Puta, Baldur's Gate é de um enredo, é tão rico, mano. É tão rico.
Na parte do... Esqueci o nome da mulher, mas é na parte...
Umbrauma.
Isodora.
Ah, tá.
Que ela é uma clériga, você tá num submundo, assim.
Que tem um Beholder.
Tem o Beholder, matei o Beholder.
E sabe o que eu acho legal? É que muita gente que tá gostando de Baldur's Gate 3, que aliás eu achei muito foda, mas eu não continuei jogando, mas eu pretendo retomar. A galera talvez não saiba, mas é a regra do Dungeons & Dragons aplicada. Então aquilo é RPG de papel em formato de jogo de computador. Quem joga D&D já sabe a regra do jogo antes de começar a jogar, tá ligado? É muito legal sobre questões de erro crítico, dos testes de habilidade, sobre as classes, que classe combina mais com qual raça, sabe? Pô, os elfos arqueiros, os halflings ladinos, os bárbaros meio orcs. Tipo, é muito bom Baldur's Gate. Pra não dizer que eu sou haterzinho de mainstream, Baldur's Gate é animal. Agora Zelda não... Eu não sei. Aí o Zelda... Fazendo puzzle. Agora eles vão ficar furiosos. Agora eles perderam a linha. Aí você fica lá controlando o Zelda, tá ligado? Ai, mas Zelda não... sai, Jorge. Sai.
É Link, é o Link.
É, mano. Oh, galera... Meu Deus do céu, mano.
Mas é isso, mano. Você pega os valores dos jogos hoje em dia também tá tudo alto, tá ligado? Você não fica nem...
É, mano.
A última vez que eu comprei um jogo... que eu lembro, assim, de cabeça, foi a bosta do Battlefield 4, o último que saiu lá. Eu comprei em pré-venda, quando saiu o primeiro trailer dele. Não é o 4, foi o último que saiu agora.
BF5.
É, e aí eu comprei em pré-venda, quando saiu o trailer, que eu olhei pra aquilo e falei, vai voltar nossos tempos de glória.
É, não volta, né?
Paguei 400 conto na pré-venda.
Pois é. Pois é, mano.
Não valeu nada, mano.
Ainda bem que hoje em dia a indústria dos games está usando um formato que é o caso de jogos como Valorant, CS2, League of Legends, Apex, PUBG não, PUBG era pago ainda.
Fortnite,
acho. Fortnite, que o jogo é grátis, e se você quiser gastar dinheiro, você vai gastar dinheiro. Por exemplo, saiu agora um pacote de skins do Valorant que são inspiradas no inferno. Tipo assim, a arma é feita de ossos e lava, tá ligado? Caralho. E aí quando você mata, um tiro faz um barulho meio sinistro. Quando você mata a última pessoa do round, tem sempre... O Valorant tem animações, assim, ó. Tipo, saiu o pacote, por exemplo, japonês. Então, se você matou o cara e ganhou o round, aparece algo japonês, sabe? Uhum, tem uma...
Saquei.
Aí, nessa, você mata o cara, abre um pentagrama no chão e ele some. Caralho. E se você anda com seu boneco até o pentagrama, o mapa vira o inferno.
Caralho.
Foda. Pra você comprar esse pacote de skins, você vai gastar aí, por base, uns quase R$300. Entendeu? O jogo é grátis, mas ele vende a skin.
Mas também a maioria dos...
Você acha que eu não lancei? Você acha que eu não comprei o pacote?
A maioria
já
dos jogos grátis é tudo de piu-piu-piu também, de tirinho, não é?
Ah, mano, sim, jogos competitivos não cobram... Mas o Battlefield, por exemplo...
Ele cobra tudo,
cobra,
mano,
e é de tirinho, ruim, entendeu? Isso que eu tô falando.
Ele compra pra você ter o modo história e o online, tá ligado? Ah. Esse dinheiro é pra você
até
poder jogar.
Até o Call of Duty, o Call of Duty modo Battle Royale dele, que eu não lembro o nome, é grátis também, com transações aí, no jogo. Muito melhor do que você comprar... Pagar R$400 num game, né? Isso é um escárnio, né, mano?
Pra o Huff Gunner lá, que tá baratinho na Steam.
Pronto,
sim, pô, vai apoiar lá o jogo, mano.
É isso, vai gastar dinheiro, gasta com quem merece ser apoiado. Não compra mais jogo da Nintendo, não.
É isso, então. Lembrando, hein, se você quer ter acesso à informação, não se prenda ao...
É isso.
Capital, né?
E lembrando também, se você quiser ter acesso ao serviço de streaming, existem caminhos alternativos e legais.
Exatamente.
São legais. Estamos falando agora, por exemplo, vamos falar de Oscar por um minutinho. Tá prestes a rolar o Oscar.
Esse final de semana, né? Dia 10.
É, Buba, você acha que você sabe quem vai ganhar o Oscar de melhor filme?
Não, eu não acho que eu sei quem vai ganhar, mas eu gostaria que ganhasse o Assassino da Lua das Flores.
Eu também, mas eu nem vi todos os filmes, mas eu gostaria por motivos de fanboy.
Eu vi 3, acho, do Oscar só.
Eu vi...
Do melhor filme?
3 ou 4.
Melhor filme.
3 ou 4? Eu vi 3, eu acho. Nossa, eu só vi 3 também, mano. Eu só vi 3, tio. E você, Lodi?
Eu acho que eu vi Barbie, Oppenheimer, American Fiction. Eita!
Você não assistiu Pobres Criaturas?
Não
Anatomia
vi.
De uma Queda?
Esse aí eu comecei a ver, mas eu fiquei com preguiça. E aí
tem gente falando que é muito bom, mas eu não vi ainda. Oi?
Pobres Criaturas é bom.
Eu queria ver Pobres Criaturas.
Mano, tem que ver. Não saiu ainda pra mim.
Eu também, eu só assisti Barbenheimer e Assassino da Lua das Flores. E entre os três, ainda que eu tenha achado o Oppenheimer muito foda, ainda que eu tenha achado a Barbie da hora pra caralho, muito foda, tá bom, mulheres bonitas? Adorei Barbie e acho uma injustiça a Margot Robbie não estar concorrendo e nem a Greta, sabe? É de um machismo isso. Yeah, mas eu gostei mais do que esses dois, eu gostei mais de Assassino da Lua das Flores. Estamos falando disso por quê? Porque lá no sportsbet.io tá rolando line de bet de Oscar. Se você não é do esporte, mas você assistiu os filmes e você tem aí um palpite ousado, de repente, no sportsbet tá rolando essa promo onde você... Buba, tá na tela aí já. É. Se você aposta R$20 ou mais em filmes que tenham, pra participar da promoção, que tenham odds a partir de 1,40. Ou seja, se o filme é muito favorito e a odd dele tá baixa, não conta nessa promo, mas são vários os filmes, então você tem algumas opções. E vai rolar, você vai concorrer a um ano de streaming grátis.
Ó.
Da sua escolha?
É, da escolha que a pessoa quiser, né? Da plataforma e tal.
Pois é. Ó. Então, por exemplo, agora no momento, qual que é a odd para Oppenheimer, Bulbasauro?
O Oppenheimer é o que tá disparado
com
1.01.
É, franquíssimo favorito.
Logo depois vem Pobres Criaturas.
Pobres Criaturas.
Com? Pagando 20.79.
20.79. É, então, claramente o Oppenheimer tá ganhando essa corrida.
O Assassino da Lua das Flores, que a gente tinha falado, tá pagando 99.99.
Caraca!
Mano!
Olha, eu...
Então é basicamente o Sportsbet falando, pô, o bagulho é altamente improvável, mas tá pagando 99.99.
E aí em qualquer mercado, tá? Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz,
legal. Porque daí às vezes você tem, como o melhor filme já tem aí um franco favorito,
sim,
e essa odd nem entraria na promo, de repente você vai para outras.
Nas outras categorias lá, né?
Você vai
para
outras categorias, de repente você assistiu as animações, de repente você quer fazer a sua aposta no melhor ator, na melhor atriz, tá ligado?
Melhor roteiro adaptado, melhor ator coadjuvante, trilha sonora.
Trilha sonora, efeitos especiais, filme de comédia e drama entra no mesmo negócio, né?
Ó, o ator coadjuvante, o Robert De Niro, tá pagando 22,77.
Olha!
Ó, melhor animação aí, como que tá o Aranha Verso?
Deixa eu ver aqui.
Eu acho que o Aranha Verso não vai levar, não, porque ele já ganhou no...
Não, ó, tá pagando 1,53,
mano. Favorito, Aranha Verso? E essa entra na promo.
E essa entra na promo. Ó,
olha aí, olha essa call boa, mano.
É 1,53 o Aranha Verso e depois vem qual de animação?
Hayao Miyazaki.
Shihiro.
Shihiro não,
né? O dono do Shihiro.
O menino e o quero-quero.
O menino e a garça com 2,28.
O menino e o Bentivi, 2,28.
2,28, mano. Ó, Nimona... 26,73 mil.
Olha aí. Então, ó, por exemplo, na categoria de animação, todas as opções estão valendo dentro da promoção. Uhum. Você apostando R$20 ou mais. Aliás, acho que a cada R$20 você ganha um novo ticket para participar. Uhum. Então,
com 40 hein?
Você participa duas vezes, com 60 você participa três vezes.
A chance de ganhar aumenta.
E você concorre a um ano de streaming do seu streaming favorito. Olha aí, mano.
Aquelas animações clássicas da Disney tem aquele Elemental, né?
Ah, sim.
Tá sim.
28,71.
Ah, essa
aí. Vocês acham que já deu?
Já deu.
Porque eu vejo a direção artística, sabe assim? Eu reconheço a imagem desses filmes, eu já falo, lá vem o que quer me fazer rir e chorar. É. Não aguento mais isso, tá ligado?
Vamos ver se a gente vai ter saco pra ver o Divertidamente 2, né? Que vai entrar
vai rolar.
Ansiedade. Vai
Nossa,
ter
um... não vou assistir nem fodendo, que... já me deu ansiedade, me deu gatilho só de pensar.
Vai ter. Sabia que Nimona nasceu como uma webcomic?
É mesmo?
É, velho.
Virou adaptação e hoje tá no Oscar.
A autora publicava... sei lá, quantos anos atrás ela publicava quando tinha tempo, tá ligado?
Uhum.
Às vezes, já teve vezes dela ficar meses sem publicar nada, porque, sei lá, tava trampando, tava estudando. E ela foi publicando, e daí virou o livro, né?
Uhum.
Virou, né? Livro físico, e daí agora virou o filme.
E agora tá no Oscar.
Ia ser da hora, hein, se ganhar assim, mano. Mas eu acho que, pra mim, fica entre Hayao Miyazaki aí.
Eu também acho.
E Aranha Verso. De qualquer forma, é isso. Aranha Verso tá pagando por volta de 1,50, ou seja, você vai betar. Caraca. Se você beta R$20 nele, você tá concorrendo a um ano de streaming. E se você ganhar, vai voltar R$30, porque é 1,50, dá mais ou menos isso. Então, interessante pra caralho. Pra você que às vezes vê a gente falando do Sports Bet, mas você não é tanto do esporte assim, oportunidade, mano, de ouro pra você aproveitar. Participar dessa brincadeira de apostar no Oscar, porque daí na noite do Oscar você ainda vai ter um tempero.
Dá pra brincar
com o parceiro. Que eu sempre tenho no basquete, que eu acabei de apostar. Eu apostei R$1.000 que o Celtics vai ser campeão da NBA.
Assim, ó, por mais que tá lá atrás o Assassino da Lua das Flores,
pode ser que...
Vou meter um cascalhozinho ali.
Tá pagando 99,
pô. Né,
nossa,
eu apostaria no Miyazaki, mano. Eu acho que o Aranha Verso, por ele já ter ganhado no primeiro filme, eu não sei se os caras.
Ah, tá, da animação.
Você tá falando. Da animação. Uhum. Eu não sei se eles colocariam ali, não.
É, tô pagando 2,20 e pouco? É isso. Se você, supondo que você colocasse R$10, você ia tirar R$22 de volta. É interessante.
Aí,
bem interessante. Mas aí você não participa da promo, tem que betar 20, né?
Tem que betar 20, então, né? Aí tem que ser qual no melhor filme? Nenhum, né? Tá concorrendo?
Não, no melhor filme, o Oppenheimer tá, mas a odd, ele é tão favorito que a odd tá baixa demais pra participar da promoção. Então, busca as categorias onde faz sentido, ou seja ousado e escolha outro melhor filme. Porque a odd tá bizarra, mas aí você tem que entender onde você tá pisando, né? Lembrando, lógico, esse é um jogo pra adultos, aposta o dinheiro que você sabe que você pode gastar com recreação, entendeu?
Joga com responsabilidade.
Joga com responsabilidade, certo? Aí, o QR Code tá na tela, boa sorte. Se você ganhar um ano de streaming, avisa pra gente. Cauê, fui eu que ganhei. Obrigado
foda,
por ter
hein?
Avisado. E valeu o Sportsbet pela parceria.
Fazendo uma correção que o pessoal corrigiu aqui. Ah. No caso do Nimona, eu falei autora, mas é autor. Ele usa pronome masculino.
Perfeito. Foda. Corrigido.
Tem que assistir, não vi ainda Nimona, mano. O do robô tá quanto a odd aí do robozinho? Robot's Dreams, acho melhor animação.
Robot's Dream? Peraí, deixa eu ver aqui.
Ou ele nem tá concorrendo, porque ele é... Eu achei que ele tava concorrendo.
Tá em último, tá 33,66 tá pagando.
É... Improvável, mas de repente ia ser ousado, né?
É, ia ser.
Eu fiz essa extravagância, eu não acredito que eu fiz isso, eu me arrependo às vezes. Não, eu não me arrependo de apostar, eu me arrependo de ter que torcer pro Celtics agora. Uhum. Mas vai acontecer.
Celtic não é o Palmeiras dos caras lá?
Cara, daria pra dizer, tipo assim, Se bem que o Palmeiras tem ganhado títulos recentemente. O Palmeiras é um dos grandes times do Brasil hoje. O Celtics é uma franquia muito forte, mas não tem... Faz tempo que ganha título. O Celtics, eu não lembro. Mas poderia dizer de alguma maneira, assim... É, enfim, mano.
É, eu não manjo, não.
Esse é o rolê.
Só sei que é verde, só sei que é verde.
Eu sei que é verde, né? É verdade.
No QR Code, tem link no fixado no chat e na descrição também.
Perfeitamente.
Depois vamos fala nessa. Pra nós, vamos ver esse Oscar aí.
É isso, valeu Sportsbet. Ainda hoje, neste programa, João Carvalho quer tomar porrada pra ganhar dinheiro. Vamos falar, já que citamos João Carvalho, vamos aproveitar para falar que se tem liberal triste, nós estamos felizes. Vamos falar do companheiro Lula e seu comentário a respeito... Seu comentário não, né? Porque não foi fala, foi ação, né? Lula assinou, inclusive, esse projeto que agora vai para votação para garantir direitos trabalhistas aos entregadores demorou, de aplicativo.
Hein? Demorou, hein?
Demorou, hein, Lula? Demorou, mas que bom, né? Antes tarde do que nunca, né, mano? Isso se for aprovado, né? Isso é um assunto controverso, inclusive no meio. O Galo fala sobre isso, né? Uhum. Sobre como tem próprios entregadores que falam, porra, nós vamos começar a pagar imposto aí pra sabe assim, vai registrar, vai fuder com nós. Mas a gente entende, mano, que direito trabalhista às vezes é uma necessidade, né, velho? É uma necessidade num país tão desigual, num emprego, numa profissão, num ramo tão precarizado.
E que muitas pessoas até agem de má fé, né, mano, com o entregador ali.
Exatamente.
Fazendo transportar coisas que não deveria.
Sim.
Entre várias outras
às
coisas.
Às vezes, com alguma irregularidade, você é bloqueado no app e de repente você está desempregado.
Pois é, sem seguro desemprego.
Sem seguro desemprego, sai com uma mão na frente e outra atrás. História de gente que tá ali sem almoçar pra poder trabalhar, sabe, em condições bizarras, trabalhando horas demais num dia. Se acontece um acidente, não existe nenhum amparo. Quebrou a moto, foda-se.
Pois é.
Quebrou a perna, foda-se.
Um acidente de trabalho, né? Quebrar a perna.
Pois é, exatamente. Ué, eu quebrei a perna enquanto eu prestava serviço pra você, empresa multimilionária.
Foda-se.
Né? Foda-se. Não, pera. Agora, tramita, e nós torcemos para que seja aprovado, um projeto de lei que visa garantir direitos trabalhistas aos entregadores de aplicativo. E essa aqui eu vou abrir para vocês, porque eu gostaria muito de ler a lista dos direitos trabalhistas.
Os benefícios, né?
A lista de benefícios, mano.
Bacana lá, cara.
É, pois é. Aqui, ó. Eu vou abrindo matéria da Agência Brasil, e aqui tá uma listinha. É o seguinte, ó. Regras previstas no projeto: criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma. Os motoristas e as empresas vão contribuir para o INSS. Os trabalhadores pagarão 7,5% sobre a remuneração. É isso que assusta alguns trabalhadores liberais, mas é preciso entender a importância de ter um respaldo do Estado e tudo mais. Então, o percentual a ser recolhido pelos empregadores será de 20%. Mulheres motoristas de aplicativo terão direito a auxílio maternidade.
Ah, maneiro.
A jornada de trabalho será de 8 horas diárias, podendo chegar ao máximo de 12. Não haverá acordo de exclusividade.
Oh.
O motorista pode trabalhar para quantas plataformas quiser.
Caraca, tá melhor que trabalhar na Twitch daqui a pouco. Os caras podem fazer muito stream.
Se você fica
doente e não faz live, você se lasca.
Olha aí. Para cada hora trabalhada, o profissional vai receber R$ 24,00 por hora.
Oh.
Para pagamento de custos como celular, combustível,
manutenção
do veículo, seguro, impostos e outras despesas. Esse valor não irá compor a remuneração. Ele tem caráter indenizatório, tá? Então, ainda que o trabalhador vá agora pagar um percentual ao INSS, ele passaria a receber R$ 24,00 por hora só para compensar pagamento de impostos, manutenção da moto e eventuais despesas.
Vidro, que às vezes a pessoa tá passando ali na marginal, os caras tá com a pedra quebra para roubar o vidro.
Os motoristas serão representados por sindicato nas negociações coletivas, assinatura de acordos e convenção coletiva em demandas judiciais e extrajudiciais. Enfim, uma série de benefícios aí. E aqui eu quero ler as aspas do presidente Lula. E vou ler com a voz dele. Mentira, não consigo. Abre aspas. Vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo de trabalho. Foi parida uma criança no mundo do trabalho. As pessoas querem autonomia. Vão ter autonomia, mas precisam de um mínimo de garantia. Fecha aspas para o presidente Lula. Então é isso aí. Isso gerou polêmica na internet porque... porque Faria Limer ficou mordendo as costas, Habib S morde as costas, ninguém liga pra vocês, quer dizer, a gente liga pra dar risada, porque é isso, né? Colocou um pouquinho mais de direito trabalhista, vai quebrar a empresa. Ah. Se der dinheiro pro trabalhador, o iFood, olha, ai, meu Deus, essa afirmação eu adorei, o iFood vai tirar as atividades do país. o iFood só trabalha nesse país, amigo.
Ele é brasileiro, mano.
O iFood é brasileiro. Vai fazer o quê? Vai pra onde? Vai pros Estados Unidos concorrer com o DoorDash, com o Uber Eats.
A gente vai voltar à era medieval. Eu não lembro como era pra comida.
Né? Até porque se não tiver iFood, como come?
Como eu vou comer?
Eu não sei. Como é que faz pra comer?
Será que eu vou ser obrigado a pegar o endereço e o telefone do restaurante, pedir direto pro restaurante?
E aí o restaurante vai acabar remunerando até um pouco melhor do que um aplicativo liberal remunerava?
Caraca.
Então ganha o motoboy e perde os liberais? Caralho, que fita, mano.
Eu fico muito mais curioso pra saber a opinião realmente dos motoqueiros e da galera que trabalha na rua do que o cara que nem trabalha no iFood tá defendendo a empresa, tá ligado? Eu fico muito mais curioso pra saber o que os motoqueiros em si estão se organizando e achando das paradas, sabe? Toda a manifestação ali que tá rolando. Tô mais curioso por esse lado aí.
Pois é.
Inclusive, os caras estavam fazendo todo esse drama à toa, porque a própria iFood falou que apoia, né, essa decisão, que nem... Sim. Tá aqui, abre aspas aqui, ó. O presidente está defendendo prioritariamente os trabalhadores e é assim que tem que ser, o diretor da iFood.
Do iFood disse.
E tá o diretor vendo? Do Uber também apoiou o presidente Lula. Pois então, a galera tá reclamando à toa, porque não vai acabar, não vai mudar em absolutamente
nada. Não vai, mano. Cara, esse discurso, às vezes, ai, meu Deus do céu. Se colocar essa regra aí, a empresa sai do país, hein? Sai! Quero ver, sai! Vai, vamos ver, sai! Ah, mas se taxar fortuna, os caras vão, o bilionário vai embora. Eu quero ver o bilionário latifundiário lá pegar 800 hectares e levar pra grandiosa cidade do Porto, em Portugal. Eu quero ver. Pega tuas fazendas e leva pra um país de primeiro mundo que é menor que uma cidade de São Paulo. Eu quero ver.
O que a gente mais vê é essas notícias, né? Imagina só se magicamente, hipoteticamente, você tá trabalhando aí numa empresa de comida.
Uhum.
E aí você não sobe o prédio pra entregar a comida, e você toma um tiro.
Pois é.
Por isso.
Imagina.
Qual respaldo você vai ter pra você poder ter um seguro de saúde? Porque, pô, você vai ter que ir pro hospital, né? Às vezes vai ter que ir no SUS. E se você tivesse condições de um atendimento mais rápido, uma parada mais... Não sei,
não,
né?
Rola,
dentro
não
da
rola.
Sua situação hipotética, imagina se quem deu tiro não acontece nada.
Pois é.
Caralho,
imagina,
mano.
Imagina. Imagina se você, que já é marginalizado por a sua profissão de motoboy, tomasse um tiro da polícia porque você não subiu até a porta do apartamento dele pra entregar o iFood. Isso aconteceu.
Pois é.
Isso aconteceu. Puta, isso foi em São Paulo, rapaziada? Eu tô por fora desse detalhe,
acho,
hein?
Que foi no Rio ou foi em São Paulo? Eu não vou lembrar onde foi agora.
Infelizmente, porque isso aqui é o DLC da notícia do app. E aí a gente acabou não pegando...
Tentem adivinhar o DDD. Não tem esse meme aí da
DDD
galera?
DDD é 1312, não é? Os bagulhos assim? Mano, os caras tá perdendo a linha.
Foi no Rio de Janeiro. Eu ia chutar muito o Rio de Janeiro, mas eu fico meio pá, tá ligado?
Eu realmente não fazia a menor ideia de que era no Rio. Mas aconteceu essa controvérsia. Como é que pode, mano? Até hoje as pessoas estão brigando. Não, o motoboy tem que subir na porta do meu apartamento e me entregar assim. Não tem.
Tanto que tá escrito nas regras da Uber que ele não tem obrigação de subir.
Pois é, não tem. O policial do Rio de Janeiro ficou indignado com a situação. Ele não tinha disposição pra descer, pegar o iFood. Mas ele teve disposição pra ir até o restaurante onde o motoboy estava e dar um tiro nele.
Mano, olha isso, cara.
Tá no hospital agora, né, o motoboy.
Deus do céu. É por isso que tem que regulamentar as paradas, tudo certinho, mano.
Pois é. Sabe o que eu lembrei de uma frase da Duda Salaberry? Porque eu queria continuar falando, desenvolvendo essa notícia. Mas a gente vai até onde a violência deixa, né?
É isso aí, mano. Então, é complicado, né, mano?
A gente tem que falar uns bagulho antes que o programa acabe, né?
Caralho, demorou um pouco pra cair a
Não, nem explica, senão vai dar ruim pra nós.
Não, vou explicar, mas então, quando caiu, eu achei genial.
Então, é foda, né?
Hoje o Cauê tá foda, hein?
Caralho, o moleque tá inspirado, né?
Tudo que... Que isso? Tudo... Que caneta é essa?
Que caneta é essa, mano?
Caralho, dormiu com o Kendrick?
Eu tava ouvindo um rap ontem, talvez seja isso, mano.
Em Rio de Janeiro, só pra mudar de notícia, mas não vai ser uma notícia. A Madonna confirmou que vem fazer um show de graça lá no Rio.
Verdade.
De graça, não.
Cara.
De graça?
É, de graça pro, público.
É isso.
Aí vão falar, não é de graça pro público, porque seu dinheiro é do Estado, o dinheiro é do público. É, você entendeu, família.
Vai ter
entendeu.
Que pagar o Cobra Coral, já começa aí.
Tem dessas. Que a essa altura o Cobra Coral já é meio Cobra Corleone, tá ligado? Ah, não vai me pagar, não?
Chuva!
Eu vou fazer uma oferta que ele não pode recusar, tá ligado? Eu vou fazer uma oferta que... Não vai pagar nós. Demorou, então. Então toma. Tchau!
Será que é mais dúvida? Será que é mais difícil fazer chover ou fazer não chover? Fica aí a dúvida, hein?
É mais difícil fazer não chover porque dá pra fazer chover com a ciência hoje.
É o lance do calor, né? Do rolê, não é?
Não, isso é natural. Dá pra fazer chover com... Tipo assim, você pode subir lá um avião e bombardear a nuvem com uma série de coisas lá e ela cai mesmo, tá ligado? Isso é sério, tá? Dá pra forçar uma chuva. Puta, eu vi matéria disso, mini-doc disso. Não vou saber...
Mas será que é assim que o Cobra Coral faz? Então deve ser muito caro, né?
Deve ser muito caro subir um avião pra jogar uma substância na nuvem pra ela condensar lá e... Condensar não, né? Pra ela sublimar? Eu não sei nada de ciência.
Será que quando fazer chover é uns helicópteros com umas redes gigantes assim que tampa a nuvem inteira?
Ou então é uns helicópteros com uns regador, né? Os caras lá, tá chovendo. Ó, tá fazendo chover aqui. Aí os caras jogando água lá de cima.
Pra não fazer.
Ah, pra não fazer. Sabe, umas lonas, né? Muito bom. Vai.
Ou vem uns ventiladorzão gigante pra empurrar a nuvem pra outro lugar.
Caralho, cara.
Imagina, muito foda, muito
Mas
foda.
Mas por que a Madonna vai fazer um show no Rio de Janeiro?
Por que ela não faria? Nada? Tá ligado? O bagulho é louco, mano.
Não sei, mano.
Lembrando...
Seria a proposta.
Você sabe qual que foi o maior show da história do planeta?
Foi o do Rock in Rio, não foi? Do... Puta... Foi no Rock in Rio, não foi? Com a maior...
Foi no Rio, mas não foi no Rock in Rio. Foi no Rio de Janeiro. Na
do
praia,
Metallica?
Não. O Metallica foi muito grande lá, pós-queda da União Soviética, mas devia ter quase 2 milhões de pessoas, acho. Tô tirando do rabo, mas... Inclusive, procura a imagem aí. Metallica, Red Square, sei lá, Rússia 92, acho que é por aí.
Sei que esse teve um show grande.
Esse dele. Daí perde pro Rod Stewart no Rio de Janeiro. E que deu quanto, Bubo? Quase 3 milhões de cabeça?
3 milhões e meio, né?
3 milhões e meio de pessoas. Cara, uma Madonna de graça no Rio tem potencial, hein, mano?
Será?
Tem potencial, mano.
Tem, mano. Tem.
Porra, mano. Se eu tô no Rio, eu colo. Não vou colar nem perto do palco, porque vai ter 3, 4 milhões de pessoas. Mas eu ia só, vou lá.
É que eu acho que sendo de graça... Fica mais barato sair de São Paulo e ir pro Rio do que comprar
ela aqui e pago.
É verdade.
Allianz Parque da vida.
Porque eu vi esse. Nossa, chegou tudo bem que era o ingresso, né? Mas aí eu vi lá um anúncio pro camarote. Eu falei disso ou não?
Não.
Camarote Slipknot, tá ligado? Eu quero ir no Slipknot, ver o Eloy lá, se é que ele vai estar lá. Se bem que fontes.
Vai estar.
Fontes confirmo.
Vai estar.
Aí apareceu pra mim assim, ó. Camarote com open rango e bebida.
Ó.
Mas a rango assim. Carpaccio, tá ligado? Caralho. E os caralho. Pista exclusiva. Eu ingenuamente falei, mano, será que eu vou dar uma olhada?
Deixa eu chutar aqui um valor. Eu não tenho noção.
Tá.
Vou chutar um valor aqui. R$1.000.
Não. R$1.000 é a meia.
Quê?
Tá 1.800 mais taxas.
Porra, eu acho que tá mais, acho que tá uns 4 conto.
Não, 1.800 mais taxas. O camarote de elite do Slipknot. Mano.
E essa pista exclusiva fica onde?
É meio lateral de palco, o que eu achei foda, porque eu quero ver o Eloy, tá ligado? Então, foda-se. Mas eu falei, não, que isso, não tô nem tão afim assim, R$1.800 de ingresso, não tô nem tão
R$1.800?
Assim. R$1.800 de ingresso pra ir.
Comprar o Switch e um jogo, mano.
É verdade. E não ser processado pela Nintendo, muito foda, mano.
Ou você pode emular o jogo e pegar esse dinheiro.
E ver o Eloy. É verdade, né? Se bem que a gente... Não, é foda. Puta que eu pariu.
Caralho, cara. Mas eu não sei. Eu nunca fui pá na Madonna assim e tal. Mas eu fico curioso pra entender onde eles vão fazer. Cara, pra todo mundo ter acesso, não ficar
mano, deve
caos.
Ser aquele esquema de praia de Copacabana. E praia e calçadão. E vai estrumbar de gente. Porque imagina
loucura,
esse nome Madonna. É um nome que tá no imaginário coletivo. É um nome que todo mundo conhece. É um, sabe... Com certeza vai lotar.
A última vez que ela veio aqui foi em 2012.
Caralho.
Caralho, o mundo ia acabar.
É verdade, né?
2012.
Acabou que não acabou, né? É. Acabou que não acabou.
Ah, e vai ter a chance de ver a Madonna aí, ó. No
vai ser em Copacabana, tá falando aqui.
Acertei.
Ah, aí, ó, já dá pra levar uma farofinha, uma carninha lá mesmo.
É,
já,
mano. Já vamos colar, seu... mano, pra ver se vem.
Ah, não, vai girar mó grana esse daqui.
Se for no final de semana, acho que dá pra gente marcar aí e colar lá, pô.
Vamos descer pro Rio de Janeiro. É, mano, o Rio de Janeiro é bom demais de dar um rolê. Aí a gente vai lá ver a Madonna lá, mano.
Faz um daily show direto do show da Madonna.
Vamos fazer um daily show na Madonna.
Caralho, ela no fundo assim no palco.
Muito
assim,
bom, ó, mano. Caralho, rapaziada, foda. Vamos chegar agora no elefante da sala. Camarada João Carvalho.
Esse se passou, hein?
Se passou um pouquinho, hein?
Esse aí.
Em algum momento a gente vai ter que revelar que a gente tá de ironia, né? Mas vamos continuar.
Será
com a ironia.
Será que a galera não entende?
Será que a galera não ganhou a fita ainda? Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver se eles não percebem, Note.
Mano, inteligência do
Dani. João Carvalho, como assim? Você não é comum? Agora você quer ganhar dinheiro lutando? Vamos, isso. Vamos indo. Tá se passando, hein, paizão? Tá traindo movimento, tio? Tem que chamar uma polêmica pra jogar o holofote nesse caso, entendeu?
Você vai começar daqui a pouco desse jeito aí, não lá pra galera da direita lá,
é,
então.
É, daqui
hein?
A pouco tá fechado com o Bolsonaro, nossa.
Pelo amor de Deus,
hein? A gente tá se passando muito já. João Carvalho teve uma ideia genial. Só que a gente gostaria de ceder o espaço do Daily Show e ele não tá nem sabendo. Mas a gente gostaria de ceder. Nós gostaríamos...
O cara fez uma piada interna e aí a gente já tá no nível...
Não, no Twitter já tava bombando essa campanha.
Sim, sim.
Ele começou uma campanha muito interessante, dado o resultado financeiro da luta Popó e Bambam.
Sim, 6 milhões.
6 milhões, né? Por baixo, dizem que chegou a 10, né?
Foda.
Então, a gente gostaria de ceder o espaço... Eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês pelos próximos 2 minutos para ouvir a palavra do professor João Carvalho. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada sociedade que colocar os seus tentáculos que são baseados na expropriação do homem pelo homem. É isso?
É, mas eu acho que expropriação é exploração, na verdade.
É exploração, né?
Do homem pelo homem.
É, né? É, porque, enfim, beleza. Vamos lá. Opa, estamos sem som.
Opa, também tô.
Beleza.
Agora vai.
Agora vai.
Por você, te acompanho desde as saudosas épocas da Band e estou aqui oferecendo a minha cara a tapa porque Kleber Bambam teoricamente te... Podia ser qualquer coisa e eu decidi ser uma secretaria de educação da cidade média. Eu distribuo livros, Popó. Eu faço bibliotecas populares, Popó. Eu preciso da sua ajuda. Popó, se você bateu no Kleber Bambam e você tirou essa grana toda, e ele tirou essa grana toda, Popó, tira um fim de semana, me espanca. E tudo que entrar, eu vou construir em centros populares, Popó. Boa. Me ajuda a ajudar, Popó. Tudo que você tem que fazer é espancar mais um maluco randômico. Tudo que eu tenho que fazer é levar essa pelo time. Nós dois juntos vamos transformar as bibliotecas populares em centros populares. Porque com a grana dessa, Popó, eu deixo de fazer biblioteca, Popó. Eu começo a fazer centro popular. Aí lá vai ter cozinha solidária, vai ter atendimento psicológico, vai ter atendimento de terapia ocupacional, vai ter advogados do povo. Entende, Popó? O que a gente pode construir juntos, Popó? O seu punho e o meu nariz, Popó, juntos podem espalhar isso, cara. Popó, eu conto com você, Popó. Eu conto com você. Inclusive, a gente vai construir os centros popopulares. Popó, me espanca, Popó. Me deixa irreconhecível pro IML, Popó. Me faz esquecer o nome dos meus filhos, Popó. É pelo bem do Brasil. Centros Popopulares, Popó. Tudo isso depende dos seus punhos de fúria e do meu nariz de ausência de bom senso, Popó. Eu espero que essa mensagem chegue até você e que você me espanque para que a gente possa fazer os centros popopulares. O pessoal de direita vai ficar todo feliz que vai ver um comunista apanhando pra caralho. O pessoal da esquerda vai ficar todo feliz porque sabem que da minha morte nascerá algo muito melhor. Você vai bater numa outra subcelebridade que não vale nada, Popó. Tá vendo, Popó? É uma situação que todo mundo ganha. É uma situação que absolutamente todo mundo ganha, Popó. Por favor, Popó, me ajude a construir os centros populares. E eu te prometo que eu duro mais do que o Bambam. Pelo menos você vai ter uma alegria. Eu sei pelo menos defender meu rosto. Provavelmente você vai me derrubar na linha de cintura. Tá ligado, cara? Eu consigo levantar dois braços até essa altura. É uma loucura. Proporcione, Popó. Entretenimento, alegria, centros populares e ruptura de baço, Popó. Você pode fazer isso tudo com um murro só. Vamos me espancar por um Brasil melhor. Popó. Eu conto com você. Obrigado, querido.
Ah, mano. Espetacular. Pô, mano, espetacular.
Por mais pessoas que tenham essa capacidade que o João tem, tá ligado? Mano, e disposição pela sociedade, mano.
Sim, mano. Sim. João Carvalho é um cara que eu já admirava de outras vidas, muito antes de eu saber que ele era comuna. João Carvalho é um cara que eu já tinha admiração por sua carreira artística, e agora, como comuna, professor, divulgador, historiador, tem feito esse trabalho sensacional, e agora tá aí propondo, né, a criação de centros populares. E, Popó, vamos dar essa chance pro menino.
Só isso, mano.
Mas jambrolha ele, mano. Sério mesmo, eu quero ver você jambrolhando ele, mas é por um Brasil melhor, como ele mesmo disse. Seria incrível.
Ia ser muito foda, mano.
Absolutamente incrível, mano.
Eu queria ver isso realizado, cara. Seria, eu queria. Incrível, por mais, mano, que eu ame o João, ele é meu irmão.
Não, mano, e tipo, outra?
Mas é por uma causa que vai além da irmandade.
É
além.
Não, a fita é que, realmente, brincadeiras à parte, ele ia se recuperar, tá tudo bem, ele não ia morrer.
É.
Acho, né? Não, né?
Acho que não.
Acho que não, né?
Mas aí, eu acho que vale o custo de vida também, não acha?
É, se ele... Se
a
ele,
gente cuida
se ele quiser,
da esposa,
se ele quiser, se ele quiser fazer o Shiryu aqui assim, ó, pá, pegar e pá, entendeu? Por um bem maior ele ir. Ah,
pode fazer uma campanha rotativa. A cada milhão...
Bata num comuna.
Bata numa comuna.
Bata
vai chegar
num
um
comuna.
Ponto onde vai chegar em você.
É verdade,
vai,
mano.
Fato.
Porra, não é uma ideia, hein?
Vai escalando. Chega não na é galera do ICL.
É, não é uma ideia, não.
O Jones é o último, porque o Jones tem um porte, né?
Porque o Jones é capaz dele ganhar, daí fica chato.
Então a gente deixa o Jones por último, numa cabeça de, sei lá, 10 milhões,
Vai
subindo os milhões.
Porra, mano, eu não teria medo de apanhar pra ganhar um milhão pra caridade. Eu tenho medo de tirar a camiseta. Posso lutar de camiseta?
Acho que... Aí tem que ver. Acho que não, hein?
Ah, se não puder lutar de camiseta, começa a ficar meio bolado já. Mas tudo bem, vai. Se for pra...
Porra,
se for pelo bem da nação...
Se for o João marcando o Popó, eu compartilhando. Ia ser
porra,
muito foda.
Porra, mano. Faz acontecer, mano.
Você narra as lutas, Caio. Pronto.
Pronto. Ladies and gentlemen! Mano, imagina que da hora. Lutando no corner vermelho, lógico.
Imagina, vai.
Senhoras e senhores do Brasil... Sejam bem-vindos ao evento principal da noite! Lutando no corner vermelho! Ele que é professor, ex-membro de banda, ele que é divulgador do comunismo, com 1,94m, uma envergadura de dar inveja e uma envergadura moral ainda mais invejável! João Carvalho! No corner azul, Popó.
Campeão.
Campeão pra caralho.
44 vitórias e 2 derrotas.
Oh, ficou bom esse bagulho, viu?
Eu queria trabalhar com isso, mano. Eu trabalhei com isso algumas vezes, né? Já fiz uns hosts de arena de Counter-Strike, mas não cheguei na luta ainda. Quando começou esse papo lá atrás, quando o BRTT ia lutar contra a FNX... Nossa, pra quem não sabe de games, eu acabei de falar grego, né?
Falou.
Quê? BRTT, FNX?
É sigla isso.
Que é isso? Pois é. Eu cheguei no Twitter já falando, ô, vocês precisam de host? Eu queria ser o announcer,
Olá, olá.
Mas não rolou essa luta, né? E acabou
que... Eu vi que o outro que pegou ar foi o Nego do Borel, né, que lutou. Ele...
O Nego
do...
Ah, sim.
É ele, né?
MC Gui, né?
Nego do Borel perdeu pra MC Gui, né?
E aí ele foi naquele passo ou repassa, ele queria bater no filho do Otávio Mesquita lá no programa.
No programa?
Ah, eu vi.
Você viu isso aí? Porque o filho do Otávio Mesquita começou a tirar uma com ele no programa, e aí ele levou pro pessoal e foi pra cima, mano. Ah. E aí tiveram que separar e tal. Foi doideira, mano. Os caras tá pegando ar,
eu
mano.
Eu acho legal eventos de luta, Buba, assim.
Até onde isso não é...
Não é
até onde não é armado, né?
É, né?
Mas, sei lá, do jeito que tava ali não parecia. Não sei.
Ih, vai anunciar essa luta, certeza.
Já pensou? Vai, filho do Otávio Mesquita contra o Nego do Borel?
Eu nem sei quem é o filho do Otávio Mesquita.
Eu também não, eu conheço o Otávio Mesquita.
Ele é famoso de calistenia. Calistenia, ah, academia de calistenia.
Ah, mano, tem muito dinheiro nisso, tá ligado? O primeiro otário que eu falei que ia lutar já me ofereceram 300 mil.
É.
Pô, até por isso eu pensei, opa, tá fácil demais isso. Nunca aceite a primeira oferta. Mas aí, 1 milhão pra caridade? Mas
então, aí que tá. Aí o Negro do Borel e o Otávio Mesquita. Aí já é uma galera que ninguém conhece. Muito, tá ligado? Não, o MC Gui já é mais famoso.
Ah, tá.
Aí o filho do Otávio Mesquita, aí eu já acho que ele arruma? Tipo, tá ligado?
Começa a ficar estranho, né?
É.
Ah, mas é isso aí.
Teve uma outra cantora, acho que começou a querer lutar com a Juju Todinho também.
Caralho!
Ah, é. E a Juju Todinho falou, mano, você acha que eu vou, tipo... Eu sou muito grande pra você, tá ligado? Uhum. Com um cachorro pequeno.
Então, pois é. Além do que, mano, quando é vendido assim, é legal. Quando a briga é real,
você
não tem essa de fazer detalhe. Sabe, você entende? Assim, eu não tô falando de mim não, hein, rapaziada. Sim. Não tô falando de mim não, assim.
Mas agora precisa
disso, dando um exemplo aqui...
Isso dá dinheiro, mano.
É assim, mas olha só, não estou falando de mim. É só um exemplo. Mas assim, eu faria uma luta com alguém que eu gostaria de matar? Não faria. Faria um bagulho por...
Sim, sim.
Por isso, pela festa.
Pela festa.
Pela... Né? Agora vai começar esses negócios de...
Quando é pessoal é foda, né?
Mendigata contra...
Ah, mas agora todo esse marketing precisa ter. Toda luta vai ter isso, mano.
Vai.
Porque, véio, dá dinheiro, mano. Não tem...
E tá dando muito dinheiro, tá? Genial quem inventou esse bagulho aí. Que não foi no Brasil, né? Acho que começou
então com os irmãos Logan Paul lá. Os debates, então, da direita e esquerda seja assim no ringue e o dinheiro vá pra caridades, vá pra projetos sociais. O João Carvalho quer debater com fulano? Bora armar isso daí no ringue. É, vai ser um debate, né?
Sim.
Vocês vão debater com os punhos. E aí ganha o último que ficar deitado ali.
Não tem um bagulho de xadrez porrada? Já viu isso?
Não.
É boxe, aí de repente, plá, xadrez, aí de repente, plá, boxe. Os caras saem no braço e jogam xadrez. Saem no braço. Existe isso. Isso existe mesmo.
Os caras tá ali e o cérebro já tá como?
Já tá, é verdade.
E se o cara ganha no boxe, mas perde no xadrez? É empate?
Aí acho que resolve no tíbia. Eu não sei, eu tô zoando. Eu não faço a menor ideia. Vamos ler mensagem?
Boeira! Caraca, mano. Hoje o programa voou. Buba, você nem falou o dia que é hoje.
Não tem nada hoje.
Hoje não tem nada?
Não tem. Não é o dia de nada? Tem uma data vaga?
Pelo menos no calendário que eu vi, não tinha.
Que diazinho.
Hoje é o dia da audiência do Dessa Letra Show.
Hoje é o dia do pessoal do Dessa Letra Show.
Então a gente com a alcunha isso daí.
É isso, hoje é dia seu, tá? Que tava assistindo nós. Obrigado. O Alien Codes disse: salve, Cauê Bubeload, os brabo. Galera, hoje é um dia histórico que corre o risco da gente descriminalizar o porte de drogas em pequenas quantidades através de julgamento no STF. Estaremos online depois do Dessa Letra Show na Natural TV, comunidade Grower Maker, marcha sempre. Eu não sabia dessa parada de descriminalização de pequenos portes.
Eu acho que eu cheguei a mandar, mas a gente acabou não colocando na pauta, né?
Falta um voto só, alguma coisa assim.
Ai, olha lá, a gente deixou passar essa, hein? Natural TV, procura aí lá do Alien Codes pra acompanhar essa situação. Certo, Alien Codes? E Natural TV, obrigado, viu, mano? Vamos nessa, tá? O Léo Domingues disse... Boa tarde, pessoal. Os amigos do MST daqui da cidade tiveram um incêndio em um barracão ontem.
Caralho.
Quem puder dar uma mão, procura lá o Copa Vi Oficial para dar uma mensagem de força. COPAVI Oficial, tudo junto. Copa Vi Oficial. Porra, que bosta isso, hein? Dá uma olhada lá, rapaziada. Manda um alô, ajuda como puder, se possível aí, certo? A Franciele disse o seguinte: olá, CLB, sou Franciele, tenho uma marca de lingeries, a Aranto Lingerie. Fiz o cupom DL Show para a audiência ir conhecer o meu trabalho. Diversos modelos lindos, tudo artesanal. Obrigado pela companhia das tardes de trabalho aqui no ateliê.
Oh.
Pô, artesanalzão mesmo, hein?
Foda.
Aranto Lingerie. Aí, tanto a mulherada da audiência, quanto os caras que querem presentear, quanto você que é um cara que gosta de usar lingerie, tanto faz, procure Aranto Lingerie. Que da hora, hein, Franciele? Muito da
foda,
hora.
Foda. Público do DL Show é surreal.
Tá vendo? O Francisco Neto disse: quem curte anime e série sabe que sem a pirataria não teríamos metade do mercado legal que temos hoje.
Eu falei.
Essa é a fita.
Não tem como.
Sem pirataria não tem Luffy.
Não tem. Não tem nada. Literalmente não tem.
Então, não tem literalmente.
Literalmente. Ele é o rei dos piratas.
Aí, caralho. Júlio Facchion disse: fala, CLB. Passando para agradecer por estarem comigo no ano passado, que foi um ano bem difícil para mim e para minha família. E Load, vai grafite.
Vai grafite, o Gui Jacaré aí, monstro.
Olha aí, Júlio. Obrigado, tá? Muita força na caminhada.
Valeu, irmão.
A Sofia disse: sou pesquisadora e existem muitas limitações de acesso. Artigos e livros caríssimos. Se não fosse a pirataria, eu não teria terminado meu mestrado. Uhum, ser daria. Do Sul Global nos dá direito de piratear. Pau no cu dos capitalistas. É isso, é isso, é isso. Os caras não pegaram nosso ouro? Os caras não fizeram nós de coluna de exploração? Os caras não sugaram a gente que nem a vaquinha do meme? Então, agora vai segurando!
Pois é, né,
mano? Vai segurando!
A maior parada que você pode dar pra uma pessoa é conhecimento, né? Eu acho que é um poder tão grande assim que até se a pessoa tá adquirindo isso, ofende alguns. Eu queria entender as pessoas que são, tipo, contra a pirataria. Qual é o argumento além desse de, tipo, tá não prejudicando tem. A empresa?
É elitismo puro. Sabe? É elitismo porque, puro. Tipo... Eu não quero essa gentinha tendo acesso ao jogo que eu tive. É isso. Alô, você nintendista que comemorou o fim do emulador. Você é um puta de um cuzão, elitistinha de merda. E é isso. É um enjoado que é tipo... É, não quero que a pessoa... Eu paguei R$400 no meu Zelda, por que você vai jogar de graça? É.
E eu vou falar mais, hein, mano. Já teve vezes aí que eu tomei chamadas, vamos chamar assim, chamadas, porque eu tava defendendo uma... Que eu defendo muito, tá ligado? Eu sei que eu cheguei onde eu cheguei hoje graças à pirataria e acesso que eu tive de coisas que eu nunca tive antes. E já veio gente falar pra mim, ô, Lodi, toma cuidado, aonde você tá, as paradas, que, a visibilidade que você tem, você ficar defendendo essas coisas, você pode, né, não ter mais as coisas que você tem.
Entendo.
E aí eu falei, mano, não posso... mentir, você é uma pessoa que vai ficar cheio de dedo pra falar de pirataria, sendo que lá atrás, quando eu ainda não era ninguém, não que hoje eu seja alguém, eu já defendi e falava, pô, cara, se eu tô lendo isso hoje foi porque eu tive acesso aqui, se eu tô falando disso hoje é porque eu tive acesso aqui, bibliotecas, comunitárias, entre outras coisas, mano.
Lodi, como disse a professora Duda, o que você faz com o seu privilégio, né? Você poderia ser a pessoa que tá falando assim, oh, agora eu cheguei aqui, vocês querem,
foda-se.
E tem muita gente na internet que faz isso.
Você é doido, sabe? Mano.
Então,
eu podia estar vendendo curso. É. Podia estar fazendo um cursinho, tipo, você quer chegar onde eu cheguei? Pô, é aqui, ó, vou ensinar tudo pra vocês.
É, tipo, pois é, pois é. Que foi?
Ah!
Temos arte! Temos arte! Ó, que da hora, bota na TV aí o nosso convidado de sexta-feira, Daniel Ganjamin, pra quem não tá sabendo. Pra quem não tá sabendo, o Ganja estará entre nós. Certo? Então espalhe a palavra, porque sexta-feira tem Daniel Ganjamin no Dessa Letra Show.
Aliás, já esse tema que a gente esqueceu de colocar hoje na pauta, sobre a legalização, já dá pra debater um pouco aí também. Ah,
dá mesmo, aí, dá mesmo, olha aí.
E também, ó, a Mabi falou aqui no chat que hoje é 11 anos da morte do Chorão.
É, olha aí.
Play, mano.
Caraca, 11 anos já, hein, mano? Meu Deus do céu, mano. Uma das bandas mais importantes... No rock nacional.
Ah, não dá pra negar o tamanho da influência.
É, o que o Chorão fez pela cultura do skate também, mano, é bizarro assim.
To
então.
Track to play. Mas é verdade, mano, ele botou muito moleque que nunca ia ouvir uma guitarrinha distorcida e uma bateria mais pá pra ouvir mesmo. E é graças ao... Lógico, a banda era excelente também. Sim. Mas é graças ao Chorão trazer essa vibe mais urbana, as ruas, o skate, pra dentro do rock. Isso é importantíssimo.
E eu vou falar mais aqui, tá? Eu entendo a galera que não gosta de Charlie Brown, eu super entendo. Mas também tem um recorte que eu era a geração que o Chorão falava. Quando eu conheci ele, eu tinha meus 14, 15 anos. E ele falava muito diretamente, exatamente pra idade que eu tinha, as coisas que eu tava discutindo. Seja com os meus pais, seja na questão da onde eu vivia. Eu andava de skate, então os assuntos com meus outros amigos skatistas eram exatamente os mesmos. As músicas, porra, Bocas Ordinárias é um álbum foda. Uhum. Então tem todo esse rolê, tá ligado? E ele era o cara que tava muito colado com rap, sabe? PMC, RZO, vários caras, ele tava ali, o Gigaboo, ele tava conectado. Então me apresentou também alguns grupos.
Sim.
Então é foda, mano. Tem que pegar o contexto da época que
saudoso
o Chorão,
Saudoso Chorão, mano.
Pô, mano, eu fico triste que ele morreu e eu poderia tá trocando ideia com ele, não desse a letra, mano.
É. Imagina.
Isso é um bagulho que me deixa... Pessoas que... Eu não tinha noção que a gente ia tá onde a gente tá hoje.
Uhum.
E eu olho e falo, cara, eu poderia tá... Falando com esse cara hoje de assuntos que o Lode lá de 14 anos ia adorar perguntar pra ele.
Sim.
Cara, isso é muito foda, triste, muito mano. Foda.
Felipe Lima disse, salve clube, vocês estão ligados do rolê do pedido de impeachment da Carla Zambelli? Quem assina não pode votar. Ou seja, 140 já não podem votar. Como assim?
É, o pedido de impeachment que eles fizeram pro Lula quando o Lula falou sobre o genocídio em Gaza.
Certo.
Aí uns deputados do PL, de extrema direita, fizeram aquela lista pra levar o pedido de impeachment pra frente.
Certo.
Só que quem faz essa lista não pode votar na hora do pedido de impeachment mesmo ali, tá? Entendi. Na hora do impeachment, uhum, quem tá na lista não pode votar, entendeu? Ah, então já seriam 140 pessoas a de menos. Direita a menos, é.
E aí ele assina aqui, será que é burrice ou planejamento? Cabe pesquisa.
Acho que é como diria é, da sala aberta também, né? Burrice.
É burro. Nossa, não acredito nisso, como os caras são burros.
Cara, às vezes eu agradeço pela burrice da direita e da extrema-direita, porque eu penso, se eles fossem um pouquinho mais espertos, a gente estaria muito mais fodido.
Mas assim, Lodi, muitos deles, se fossem um pouquinho mais espertos, não seriam de extrema-direita, né?
É.
Eu acho que...
Seriam só mau caráter mesmo.
É isso. Você pode dar o benefício da dúvida da ignorância pra alguns. Só ia sobrar os mau caráter, mas muitos iam deixar de ser, porque o argumento da extrema-direita não resiste a 2 minutos de reflexão, né?
É, e outro dia eu tava vendo alguém comentando isso, eu não lembro, falando que é muito fácil você ser de extrema-direita ou de direita, porque você não precisa estudar muito, sabe? Seus argumentos são base em opinião e preconceitos que você tem e você acredita e se segura nisso.
Pois é.
Porque quando começa a chegar os fatos, os dados, as informações...
Não se sustenta.
Aí não se sustenta, a pessoa começa a ir pra agressividade, que era, sim, o que o olavismo pregava, né?
Exatamente. Ah, pô, aí, ó, tá vendo? Se a gente tá triste pela morte do Chorão, pelo menos uma morte pra gente comemorar, né, mano?
É verdade.
Ah,
caralho.
Foda, mano, foda. É, pode ficar tranquilo, o Olavo não vai puxar o pé de ninguém que comemorou, não. Ele tá ocupado demais, quicando na rola de Satã. Pipoqueiro SLZ disse: ainda sobre jogos, vale a pena mencionar a comunidade de Rainbow Six no Brasil. Somos o painel Rainbow Six. As duas últimas finais do Invitational, que deve ser algum campeonato internacional importante, foram entre times brasileiros. E é verdade, hein? Okay. É verdade.
Ah,
lá, o Zigueira já foi Zigueira. Campeão de Rainbow Six, jogava com a gente e tudo.
Eu conheci ele na época dos BF. Ele jogava muito BF,
sim,
também.
Sim, sim. O Zigueira sempre foi muito bom jogador de jogos de tiro, né? Pois é, Rainbow Six, velho. Tá aí uma comunidade que eu conheço pouco.
É, também.
É
tático, né?
É um FPS tático pra caralho, né? E eu conheço muito pouco mesmo. É dos jogos de tiro, acho que eu menos conheço, assim. Precisava dar uma olhada mesmo no Rainbow Six. Valeu, Pipoqueiro.
É tão difícil assim jogo de FPS, mano. Não é só você colocar o cara em uma mira e...
Sim.
Piu, 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 acabou.
Não. Basquete, não é só botar a bola lá na cesta? Ué, vou lá ganhar 1 bilhão também que nem o LeBron? Só botar a bola na cesta?
Pô, na época que eu jogava BF, que a gente pagava servidor pra treinar...
Uhum.
Todo pro... Valorant, mano. O Vavá, por mais que eu ache ele muito repetitivo, eu entendo a complexidade que ele tem,
sim,
mano. Que não
mas é a repetição
simples.
Que faz, é igual xadrez é repetitivo. E é isso que vai fazendo você aprimorar detalhes, nuances. Inclusive, acabou de terminar o Campeonato das Américas de Valorant, que é como se fosse a Libertadores do Valorant. Uhum. E o time campeão, a Sentinels, que é uma organização norte-americana, tem como líder o Saci, que é daqui de Jundiaí.
Olha aí! Ele foi Brasil!
Ele foi campeão em cima do time brasileiro, que era o ex-time dele.
Caralho!
Mas quem entende negócios são só negócios, sim, né? Mas tem uma galera que ficou mordida. Foda. Tipo, porra, Saci, mano. A Loud tava na final da Libertadores. O Saci foi lá e amassou a Loud.
Você quer que ele...
É, mas é negócio, é dinheiro, é profissão, tá ligado? É, enfim, é isso aí, mano.
Sabia que Jundiaí é a segunda cidade melhor pra se morar no Brasil?
Mano, olha o trovão que... Vocês ouviram, Nick?
Caralho, eu vi.
Mano, eu achei que era um terremoto,
caralho,
mano.
Caralho.
Juro, mano. O povo fez...
Parecia uma pedreira, mano. Pô, a Jundiaí é a segunda melhor cidade pra morar no Brasil?
Sob algumas óticas aí, né? Algumas... Sim.
Caralho,
sim.
É uma cidade... melhor lugar, então.
Mano, imagina,
São Paulo nem deveria entrar nessa lista.
Não tá. São Paulo não tá nem... Nossa.
Deve estar, sei lá, lá pra...
São Paulo e Rio de Janeiro.
Tô falando da elite, filho.
É.
Não tem nenhuma grande capital nessa lista, não. Tô falando de qualidade de vida de interior.
Boa.
E é uma qualidade de vida de interior que, se eu quiser, daqui 50 minutos eu tô ali na Pompeia, lá, sabe? Eu tô em São Paulo, mas eu tô num lugar da hora ao mesmo tempo. E quem não se ligou ainda tá pagando comédia, mano.
Tá maluco.
É foda demais, mano. Quer dizer, tirando todo mundo que mora aqui, tô brincando. Só a maioria. Ah, fui abrir o aplicativo de relacionamentos ontem. Tinha lá, só de curioso também, como, sabe que nem zapiano, que a galera chama de doom scrolling. Que é
não, que isso, mano.
Que?
A galera tá chamando assim agora você zapiar?
Zapiano sem...
Virou Doom Scrolly.
Você viu que o mano colocou Doom pra rodar na escova elétrica?
Não.
Não? Você tá ligado? Tem essa vibe, né? Da galera colocar o Doom pra rodar jogar em várias coisinhas, várias coisas.
Não.
A galera pega o Doom e põe pra rodar em vários lugares. Daí a mais nova é que colocou na escova elétrica.
Ah, sim. Eu não sabia disso, fazer a menor ideia. Não, eu tava ali zapiano e apareceu uma bolsa ou gata, assim, tipo, uma bio de bolsa, sabe assim? Tipo, feministos... homens desconstruídos, não papapá. Sabe assim, os bagulhos assim? E aí... Ah, eu tenho uma opinião controversa, mas não vou falar. Deixa quieto. Algumas coisas não valem a pena. A gente tem que escolher nossas batalhas. Mas é... Às vezes...
Bolsogata.
Não, sabe o que, que é? Sabe o que é? É porque quando exige. Quando você pensa assim, a mulher de extrema direita é uma mulher conservadora, né?
Sim.
Uma mulher que gosta de costumes antigos, né? Onde a mulher era submissa e fazia tudo o que o homem queria, né? Por essa ótica, você fica.
Olha a caneta do cara.
Bolsogata são naturalmente isso. Entendi. Olha a caneta como vai, olha a caneta como vai.
O cara tá quase lançando a estilo cachorro do.
Não, vou lançar aquela do MV Bill com a mina dele, tá ligado? Quem é você pra falar de respeito se a responsa do bagulho fica toda no meu peito? Pra mim tu não tem jeito! Você não me merece, me abandona aí depois, não quer que eu cobre, me esquece!
Pô, MV Bill que seria foda também, hein, mano?
É, mano.
Caralho.
Lema na base quando vê o Bill. Nossa, da hora, tá? Salmito Júnior disse, salve Cauê, Load Bulba. Hoje é meu aniversário, manda um parabéns pra mim. Salve, Salmito.
Salve, feliz
palmas
aniversário,
pro Salmito,
mano.
Tudo de bom.
Salmitinho. O que, que é um Salmito? É o seu nome mesmo ou é apelido?
É um palmito na salmoura, né? É, salgado, palmito salgado. Ó, Salmito, parabéns. E agora, lendo a pergunta diretamente pro Bulba. Bulba, o Salmito quer saber qual sua classe no Baldur's Gate. Ele foi de druida elfo, que é a primeira ficha de RPG da vida dele. E ó, Salmito, eu vou te dizer que eu acho que você escolheu muito bem, tá? Eu acho que o druida no Baldur's Gate é muito legal. Vai, Bulba.
Tô de Halfling Ladino.
Ai,
clássico, eu sempre joguei. Mano, acho que 90% dos RPGs que eu joguei foi de Halfling Ladino.
A gente jogando D&D lá em 98, tá ligado? E o Bulba de Halfling Ladino. E eu sempre de anão porradeiro, mas aí não... Não quis jogar de anão no Baldur's Gate, acabei indo de meio orc e bárbaro.
No meu squad não tem nenhum porradeiro. Tem o Halfling Ladino, o monge ele é porradeiro, mas ele não tem muita defesa.
Isso, é.
Uma druida e o mago lá. O
mago
da
que
história.
Consome itens mágicos.
Então sempre quando eu vou lutar, eu tenho que montar uma estratégia antes.
Muito da hora. Porra, muito...
Ah, então no DL Show que a gente fez o episódio de RPG, vocês jogaram na classe que vocês sempre jogam?
É? Sim,
é.
Sim.
Da hora.
É, sempre. Caralho. Sempre. E eu vou jogar outro RPG em breve, hein?
Esse
é projeto lá pro meio do ano, mas o elenco tá... Bagulho de internet aí, vocês vão gostar, tá, mano? Bagulho fino, em off aqui eu conto pra vocês, mó legal.
Foda.
É, isso aí então, abraço Salmito, feliz aniversário, tá? O Sérgio Machado disse, iFood e Uber apoiando o projeto assim, sem chiar, é muito altruísmo mesmo, né? Confia. É, Sérgio, é aquela história, né? Ah, o Uber elogiou, a gente sabe qual é que é, né? Tem que ficar com
sim, sim.
10 toes to the ground, tá ligado? Ou seja, é 10 dedão no chão, filho, porque o dedão é o que mais segura teu pé, né? É 10 dedão no chão com esses mano.
Por isso que eu falei que eu fico mais curioso pra saber a opinião dos motoqueiros, a galera que tá na rua diariamente, do que os caras que defendem empresa, tá ligado?
É isso, porra. Gabriel Tinines disse, há muitos vídeos no TikTok criticando o projeto de benefícios do iFood com contas duvidosas e até motoboys se manifestando. Essa manipulação de opinião levanta questões sobre financiamento privado dessas opiniões. Cara, e não é a primeira vez que a gente vê isso, tá? É, como é que é? Tire não sei o que lá do meu app. Lembra dessa campanha? Não quero não sei o que no meu app. Parecia que era o próprio app que tava pagando essa campanha, né? Parecia, né?
É bizarro, né? Como Gabriel. As redes sociais, elas estão numa enxurrada de manipulação de vários formatos e formas diferentes, assim.
Pois é. Tem que
regulamentar as redes. O próprio Google tinha um link que
sim.
Passava desinformação.
Lembra?
Na página inicial
na
do Google.
Na home do
Não
Google.
Podia nem
Nunca
pôr no YouTube.
Nunca fizeram isso. Nunca fizeram.
É doideira.
Ah, e apoia a causa palestina. Não tem. Não. Ah, o genocídio, não, nada. Aí agora, pô, vamos falar de regulamentar um pouquinho mais. Opa! Mensagem na home. É, ou não, ele não vai perder dinheiro. Vai tomar no cu.
Lembra que no YouTube
você
não podia nem falar que seu vídeo...
É verdade.
Tinha isso no YouTube também.
Valeu, Gabriel, pela opinião. O Adriano Parra disse, fala CLB, como pesquisador do trabalho em plataformas, sinto dizer que essa PL, ao regulamentar a categoria trabalhador autônomo, traz também muitos problemas para a adoção desses direitos. Para adoção desses direitos. Tem muita conciliação nessa PL também. Fiquemos atentos, camaradas. Abraços. Cara, imagina, Adriano, imagina. Nada vai ser, tipo, é como a outra mensagem também disse, sabe? É, vamos, tipo assim, sabe?
Vamos ficar ligeiro.
Então, sim, vamos ficar ligeiro, a gente sabe. O governo Lula não é o maior inimigo da burguesia. Uhum. E a gente vai ficar
faz
observando.
Muitas reconciliações, né, mano?
Sempre que couber a crítica será feita. Certo, Adriano? Valeu, mano. Paulo Silva disse: opa, meninos, boa tarde. Sou motora de app e tem coisa aí nessa proposta
aí,
que tá fora da nossa realidade. Sua explicação tá até ok, mas é a realidade, muitos de nós vai rebaixar a renda. E esse é o medo, entende? Paulo, eu entendo.
Por causa das horas trabalhadas, no máximo 12 horas,
eu entendo,
né?
Eu entendo. É, mas é aquela questão, a regulamentação do trabalho não virá sem alguns...
Sim.
Não vou dizer reveses. Mas é preciso abrir mão de ir lá para conseguir de cá. É óbvio, eu na posição privilegiada aqui, querer falar, vai motoboy, é melhor você tancar essas mudanças, porque é melhor para você e não reclame. Mano, eu entendo, Paulo, eu entendo. Mas assim, do jeito que tá, velho, se uma van te atropelar hoje, o iFood não tem que fazer nada para te ajudar. Você tava lá trabalhando pros caras, sabe? A uberização... A precarização do trabalho precisa ser combatida de alguma maneira, porque isso, quem tem a perder são vocês, porque quem tá ganhando é só o app.
É,
sabe?
Isso que
então,
é foda, né, mano?
É, eu entendo que pode ser controverso, eu entendo que pode ter uma série de reveses, mas algo precisa ser feito, sabe?
Obviamente, quando andar mais esse projeto, a gente pode até fazer um programa, convidar alguém pra falar aqui sobre isso.
Eu fico até com uma dúvida, será que a galera responde aí se tiver, né? Porque como não é minha área de trabalho e também meu nicho de acompanhar conteúdo, será que tem pessoas que são motoqueiras, tipo, sei lá, o Galo, que faz conteúdo focado em destrinchar e explicar essas coisas pra galera que também tá na rua? Sabe, informativo do que será o bom, será o ruim.
Pois é, ele deve estar fazendo esse trampo. Ele faz esse trampo há bastante tempo, né? E nesse caso específico, se não fez, deve estar se preparando para fazer, né?
Porque seria importante, né? A gente ter um canal para esses próprios motoristas terem as informações do que é verdade, o que não é, sabe? Como está sendo tratado na mídia.
E falando, assim, algo que não necessariamente deveria ser a realidade do entregador, eu sei disso, mas, assim, a regulamentação de qualquer profissão vai trazer uma redução de renda para garantir direitos, né? Isso é, infelizmente, dentro do capitalismo natural. É, qualquer trabalhador que hoje está lá pagando o INSS, se deixasse de pagar, ia ganhar mais dinheiro. Mas ia perder o INSS.
Ia perder.
Então, a equação, infelizmente, é essa. Cabe agora tentar encontrar o melhor formato para trazer benefícios para vocês, trabalhadores de aplicativo, e tirar um pouquinho, né, de só o aplicativo ganhar, né?
É, a gente tinha até anotado ali, né, que eles vão receber R$32,90 a hora e a renda mínima ia ser de R$1.412, né?
Ia
ficar um saláriozinho ali.
Pois é. O Rodrigo disse, salve CLB, trampo com entregas na Califórnia. Aqui tem lei para garantir benefícios, mas na prática o resultado foi muito menos demanda, porque ficou caro demais pro cliente, e temos que trampar mais para fazer o mesmo dinheiro de antes.
Aí.
Pois é, Rodrigo. Ficou mais caro pro cliente porque possivelmente o aplicativo não abriu mão de ganhar o dele. Né? Então, assim, é a história. A regulamentação teria que vir de um jeito que favorecesse o trabalhador, tá ligado? Eu entendo a frustração do motoboy. Eu entendo, velho. É lógico, imagina. Você já tá ali numa profissão, porra, difícil pra caralho. Agora, o projeto do Lula vai me fazer ganhar menos dinheiro? Na prática, é isso que vai ressoar, né?
Sim.
Mas, cara, dentro de todo o mercado de trabalho, onde se tem direitos trabalhistas, se tem uma redução de renda, onde se ganha renda sem desconto, não se tem direito algum, né? Então... seria ideal arranjar essa equação.
Caramba.
Aí fala, se você colocar a culpa só na regulamentação, a gente deixa de culpar, aí no caso dos Estados Unidos, o app que não abriu mão de ganhar o dele e que encareceu a entrega e agora prejudicou o trabalhador, tá vendo?
Ah, é como se ele tivesse colocado aquelas coisas, aqueles gastos que ele tá tendo com o motorista, ele incluiu...
Repassou pro cliente. Aí o cliente não quer mais pagar o motoboy porque tá caro.
A
culpa é do app. Porque garantir dinheiro trabalhista não devia ser controverso, tá ligado?
Caralho.
É foda, mano. João Vitor disse, sobre a proposta de regulamentação, tem vários problemas. Não teve discussão com a categoria, é rebaixada em relação à CLT, abre precedente para liberalizar outros trabalhos. Enfim, L de Lu liberal. Eu vi mais gente falando isso também, tá? De que faltou uma série de coisas e que toma cuidado porque se até por isso, voltando mais uma vez, se o Uber, o iFood elogiou, a gente tem que estar... Opa, peraí então,
né? Ligeiro, né?
Peraí então, pois é. Então, João, deixa eu deixar claro aqui. A gente é a favor de direito trabalhista para o entregador, mas que isso seja feito de maneira adequada. Uhum. E se isso é inadequado, somos contra, certo? Se essa é a opinião geral do entregador, nós estamos com vocês, é isso.
É.
E aí, mano, se eu tiver que escolher entre a classe trabalhadora e o Lula, sinto muito, Lula, vai pastar.
A gente vai largar os 9 dedos. Mas é como sinto a gente muito. Falou, né? Não é à toa que o mais interessante é saber como que tá repercutindo no meio da galera que é motorista de aplicativo. Não os caras que estão defendendo a empresa. É o motorista, mano.
Esse é o feedback que queremos. João Vitor disse, o primeiro centro popular tem que se chamar Memorial João Carvalho.
Caralho, Memorial João Carvalho.
Essa é muito boa. Eu pensei, por que... Tá, entendi.
Caralho, João, vai ser muito prazeroso, não, vai ser uma honra.
É isso.
Poder falar pros meus filhos que teve alguém que conseguiu mudar a linha de muitas coisas no mundo com o seu nariz.
É isso.
Tá ligado?
Não, teve mais gente que conseguiu aí, muito músico.
Eu tô falando, tá. Referências... Caralho, o maluco hoje tá foda.
A caneta tá...
Pra bom entendedor, minha palavra basta, filho, tá? Tá desde o começo do programa.
É a lírica bereta, tio, esquece, mano.
Eu tô aqui, eu tô... Ah, tá, ele tá falando outra perspectiva, é semiótica, é analogia.
Tá como, ó, o gordão tá como, o gordaço tá como.
Caralho, sentido em tudo, mano.
Márcio Loureiro disse, salve CLB, DM Márcio do RPG Arena aqui. De novo, DM é de Dungeon Master, mestre de RPG. Agora, tô na função de abrir uma mesa semanal às quartas, das 5 às 8, só com a galera do Daily Show, tá? Então, se você falar que você veio daqui, você ganha uma sessão grátis no arroba RPG Arena, lá da outra rede. É, o Dungeon Mesh Load, já viu?
Não.
Ele sugere M-E-S-H-I, Meshi, né? Dungeon Meshi.
Ah, eu acho que é o anime?
Possivelmente.
Meshly, tem um anime que tá saindo, que é esse aí, que é bem legal, que ele satiriza Harry Potter. Tô terminando a segunda temporada dele agora.
Ó, quem quiser aí, ó, RPG Arena, turma só pro Daily Show pra você aí ter o seu workshop, ou não sei se é workshop, ou simplesmente jogar RPG. Essa prática que é tão da hora, certo, Márcio? Obrigado aí,
irmão. Mano.
Nós temos aqui uma mensagem do Bala, porra.
Ó o Bala aí, ó.
Essa intro nova que vocês vão ver que também como outro ali no final, é o Bala, né? E ele disse assim, ó, salve família DLS! Passando por aqui mais uma vez para lembrar vocês que o Sessions está de volta com a quarta temporada. Amanhã ele vai receber a Juju, animadora e ilustradora incrível, para bater aquele papo massa e escutar um som juntos. Queria pedir para que vocês derem uma força lá no canal do YouTube, que por sinal tem todos os mais de 80 episódios. Ajuda ele a chegar lá nos 1000 inscritos lá para poder alcançar mais gente. Os programas esse ano são de terças ou quintas às 8 da noite na twitch.tv/tvbala com dois L's no bala. twitch.tv/tvbala ao vivo, mas aí as gravações você encontra do bala no YouTube. Certo?
Perdeu alguma cola lá no YouTube para conferir.
Muito foda.
Foda, bala. Parabéns aí, mano.
Aproveitando o ensejo, a gente mostra agora a arte do bala na outro do programa, que é o contrário de intro. Muito obrigado, Load.
Tamo junto, vou comer ali agora o japonês lá. Pá,
lá e laço.
Não.
Pro Max 256, na cor preta. É... Valeu, Buba.
Falou, valeu.
Este foi o Daily Show, muito obrigado e tchau, tchau.
Hello.